Não acredito, amor. A vinheta. Finalmente. É. Quem é?
O meu bebê,
um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelini.
Oi, meu lindo.
Oi, minha lindinha.
Te amo, saudades,
meu bebê.
Fala, nação bebezeira, começando mais um Quem é o Meu Bebê podcast.
Com seus hosts maravilhosos e lindos.
Jéssica Angelim.
E Daniel Sartório.
Amada, acho que era pra eu dizer tu e tu dizer eu. Ficava mais fofo, né?
É melhor.
Nossos hosts bacanas, Daniel Sartório.
E Jéssica Angelim.
E tô com o Zizi aberto.
Ah, mas não dá pra ver que você tá... Olha só, hein? Quem diria?
Eu sempre
reparei. Quem diria?
Amada, você que devia rever seus... O que tá de errado? Que sempre seu Zizi tá aberto. Que então, seu pintinho quer fugir.
Não é meu pintinho que quer fugir. É o... E, aliás, você pode tratar ele melhor pra audiência.
É,
né?
Desculpa, pessoal. É aquela chibatona.
Mas ele, na verdade, é um problema de peso. O
que, que tem a ver?
Porque as minhas calças, elas começam a... Eu começo a crescer dentro delas e elas começam a gritar, assim. E o zíper abrindo é o grito da calça.
Pô, mas não, você tá emagrecendo, meu filho. Suas calças estão...
Muito magro, muito
magro. Gente, hoje Dani foi na
endócrino. Na
nutricionista. E ela não reconheceu. Ela disse, nossa, você então é o irmão bonitão daquele que veio aqui antes.
E sabe o que a endócrino falou comigo?
O quê?
Ela veio com os papos pra eu tomar cuidado com a galera na academia que me ofereceu hormônio.
Ela falou que iam oferecer?
É, que ela acha que eu já tô no radar deles, assim.
Por quê? Tal,
ela conversou comigo tipo um pai... Tá desconfiado de você estar usando droga?
Entendi.
E ele
joga
vem
no
com
verde.
O papo da droga, assim. Então, Maravilha. Eu acho que a minha endócrino tá tão satisfeita com o resultado do meu emagrecimento que ela tá achando até esquisito.
Ela acha que você vai ser assediado, se não é que já está sendo e fazendo usos. Afinal, você tá muito magrinho.
Muito forte, né?
O mais de tudo, é magro e muito forte. Tudo ao mesmo tempo, o menino emagreceu, quase não perdeu massa magra.
Gente, eu sou a única pessoa do Brasil que emagrece e ganha massa magra. Pouco, mas ganha pouco.
É, parabéns. Não, meu Dani tá demais, gente.
Não, gente.
Parabéns,
Mas eu tô preocupado, sabe o que acontece?
Cuidado pra não emagrecer demais, será? Já tá ficando preocupante.
Mas será que eu tenho que gravar meu especial com as minhas piadas de gordo enquanto eu ainda tenho uma leve brisa? Porque, tipo, gordo eu já não sou mais.
Ah, o Daniel quer um pouco cheinho. Ainda vão dizer, um quer mais pra forte.
Corpo de pai.
Amado, o seguinte é esse. Eu acho que sim, sabia?
Você acha que sim?
Eu acho, porque é isso. Você tá surpreendendo até a própria medicina. A mulher ficou que não se acreditou. O Rambo, Schwarzenegger.
Isso é verdade.
Chegando ali, transformado em pouco tempo.
Ela perguntou se eu ia fazer o Mercenários 3 até.
Então, eu acho que é de bom tom, sim, você se programar pra isso.
Ô, amada, e você? Tá preparada pra ter o marido padrão?
Gente, eu não sei, eu tenho medo, gente, do assédio que meu Dani vai sofrer. Como é que eu vou dar conta? Um menino lindo, inteligente, lourinho dos olhos azul, novinho cheirando a leite. O pessoal vai endoidar. E aí eu vou ter... Mas eu seguro a onda, amor. Você é lindo,
você segura
mas
a onda?
Eu seguro. Tem um maridinho padrãozinho, eu vou ter que... É isso.
Mas você é muito brava, né?
É, não. Eu vou estar sempre de hoje. É alguém folgando.
Ali, folgando.
Aí não. Aí eu vou ter que agir, né? Ó, quem veio. O nosso outro padrãozinho. Vem, filho. Sai do meio da câmera.
Tem algum podcast que vocês já viram que acontece isso? Que o gato entra e tampa a câmera com
Hermes,
o cu dele?
Sai daí. É o eclipse da lua. Amor... Não, gente, é isso. Infelizmente, gente, Dani não pôde estar mais aqui...
Agora, o que ele vai fazer.
Vem, filho,
pra quem
vem.
Tá escutando em áudio, vale a pena puxar e pôr em vídeo, viu? Que é um momento incrível quando
ele é lindo, né? Ele veio só dar o ar da graça dele um pouquinho. Mas, o que mais? Gente que tá aí no chat, não sei se ela tá aí, mas a Bebel, nossa diva, se acidentou.
Bebel, gente. A matriarca Angelim, ela tomou um tombo.
Ai, nação, tô super chateada. A Bebel tomou um tombo ontem. Não sei se ela tá aí ao vivo ou se tá assistindo lá do hospital. Mas vejam no TikTok dela, hein? Já tá produzindo conteúdo.
Tá produzindo.
Ela fez uma música, Coelhinho da Páscoa. Ai, que trazes pra Deus mim? Uma céu. Queda e dois piros no braço. Eu amei, mãe. Arrasou.
Ai,
tá
ai,
certíssimo
ai.
A gente fazer do limão, a limonada, a caipirinha, né? Mas a Bebel, gente, ontem estava passeando com o Barney, o cachorro Barney. Quem viu o episódio nosso lá em Fortaleza, viu o Barney, né?
Viu o Barney, aquele cachorro demoníaco.
É, não, ele é fofo, é um cachorrinho
anjo.
Eu
acho que depois desse tombo aí, tem que virar sabão.
Que é isso, mô?
Tô brincando,
mãe.
Bebel,
meu Deus, mãe, é Deus no céu e Barney na terra.
Tô brincando.
Mas faço eu virar sabão. Aí, gente, ela passeia todo dia com ele de manhã. Só que a Bebel também tá toda na dieta, emagrecendo. A menina tá seca, só o oco, os passarinhos cantando dentro. O Barney, meu filho, é um cachorro pesado, um cachorro que ele tem aquele impulso. Puxou a Bebel, não sei o que foi, que ela enganchou o pé numa calçada, foi se escorar com a mão, a munheca da mulher torou. Dois ossinhos da munheca da mulher aqui, ó. Aí, meu filho, correu pro hospital, a mão torta pra cá.
Tadinha.
E aí, gente, o médico disse, vai ter que operar. E
vai
aí ela tá lá.
Faca.
Ontem dormiu no hospital, mas tá com o bracinho enfaixado, né? Tá esperando aí as burocracias da cirurgia, porque essas cirurgias parecem simples, né? Mas justamente por ser simples, o plano de saúde, né? Tem questões aí de
batalha legal com o plano de saúde agora. Eles estão dando aquela bandidagem do... Ah, será que se ela tomar um Dorflex não melhora?
Não passa.
É a sugestão do plano de saúde.
Oh, será que ela não consegue viver com a mão torta? É tão bom pra segurar a bolsa,
então,
né?
Tão
vamos
bom.
Ver se ela não tá no chat. Vamos aproveitar e dar um oi, pessoal, no
vai
chat.
Vai que ela já não aprende a tocar um violão assim, um bar, tocar baixo, né?
Sem palheta. Não, a bichinha, gente. Mas graças a Deus tá sem dor.
É, vamos dar um salve pra galera do chat aqui.
Vamos ver ela. Eu falei pra ela entrar lá do hospital. Não sei se vai conseguir.
Não, se ela não conseguir, a gente entende.
Claro,
né?
Mamãe, te amo. Gente, boas energias pra Bebel conseguir fazer logo essa cirurgia.
Ó, temos aqui Raqueline
Romero
Calderone.
Fala, minha amor, como estás tu, princesita?
Nossa princesita. É, temos aqui, ó, Bia Souza, que está aqui hoje
fala,
ao vivo
Bia,
com a gente.
Bia, coisa boa ter você aqui, amiga.
É, Motora também
vamos
tá aqui.
Vamos marcar os jogos, hein? Motorinha, valeu, senhor. Motora, a gente deve uma, viu, cara?
Não, calma.
Vamos
aí,
falar disso,
calma
né?
Aí que,
pera, Motora.
Que ele já deixou de merecer aqui esse agradecimento.
Mas é isso que faz o Motora ser o Motora.
É.
Ele vai do zero ao 100 do 100 ao 100. Ele é fofíssimo.
Ele
aí do nada
o Brasil,
ele é otário.
O Brasil.
Ele é fofíssimo. Aí do nada ele escrotiza. Mas eu gosto disso, Motorinha.
É dos nossos.
Mas tem
né?
limite, calma.
É, Rosana Alencar tá aqui também. A Bia Souza mandou hoje,
Rosaninha.
Eu consegui. Tô tão feliz que vou assistir ao vivo e não em duas, em 2x no Spotify.
Não, Bia, mulher Bia, deve encontrar nós na rua e ficar, nossa, Jéssica tá falando tão devagar, só que só tá falando normal. E
isso
eu já falo em 2x
isso é um
normalmente.
Perigo. Ela falou isso pra gente, nossa, você tá falando tão devagar agora que eu tô acostumada a escutar
Bia,
em 2x.
Ou seja, tu me escuta, eu acho que em 4x, em alguns momentos, porque tem momento que eu falo...
Aí aqui, ó, as mensagens que o Motora mandou que eu acho que...
Que perdeu
o
mérito.
Tirar, é.
Falou, Motora. Por quê, meu? Vai, fala aí.
Ó, a endócrina tá cega. No vídeo não parece tanto assim. Talvez seja lente olho de peixe. Engraçado que até a calvície tá menor. Aí, ó...
Aí sim, agora você disse algo acertado.
Se esse é seu medo de teu marido padrão, não tenha. KKK.
KKK, olha...
Ó, o Bebel chegou aqui. Oi, Bebel.
Oi, Bebel. A gente tava falando de você agora, meu amor. Do bracinho da Bebel, a bichinha. A sorte, gente, é que Bebel, apesar de ter tido dois filhos canhotos, não sei o que ela fez pra merecer, dois filhos canhotos. Eu e Tumba Lacatumba somos canhotos. E Bebel é destro, e meu pai também é destro. Então, ela acidentou o braço canhoto. Então, ela não vai ter problema, pelo menos assim, pra estar digitando, pra estar produzindo conteúdo, respondendo as mensagens, de
dá
carinho.
Um joinha.
Isso sim. Mas é isso, né? Tem que esperar. Vamos torcer pra ela fazer logo essa cirurgia, né, galera? Mas graças a Deus sem dor, né, Bebel? Depois vai dando notícia aí que eu tô doida pra saber quando é que vai ser essa cirurgia. E outra vai virar uma Robocop Girl. Será que vai ser aquelas coisas que, tipo, quando passa nas portas metálicas, faz...
titânio, geralmente é titânio. Aí
mãe, você vai virar apita. Tipo uma super heroína.
Ela vai virar um android.
Mãe!
Ciborgue.
Se você parar pra pensar, até é interessante, sabia? Tem gente que passa pela vida e não bota um titâniozinho, uma coisa. Eu acho que fica chato pra pessoa.
Oh, com certeza. Eu tô pensando em pôr titânio no dente, assim, sabe? O que você acha?
Eu acho legal. Tem um nome, como é Grise, né?
Não, Grills.
Grills?
grills, mas isso aí é tipo uma placa inteira.
Assim, é, sabe? Tipo um enfeite que bota nos dentes.
É,
acho legal.
Você acha legal? Você acha
Não. Bem? Eu acho que faz um estilo, assim, um rapper, uma coisa. Mas não usaria.
Mas eu posso ser um rapper.
Amado, você pode ser o que você quiser. E aproveitando, ainda no resumo da semana, você esteve em Terras Mineiras, voltou aqui a falar de Marco Gostosinho, oi da Goiaba,
eu voltei lá das terras de Minas Gerais.
Foi só passar o fim de semana.
O que que acontece? A minha família só se reúne na base da ameaça.
Como?
A família não se encontra só pra se felicitar, pra se amar. É sempre ameaça.
Como é?
Aí a minha avó falou assim, ó, vou ir pra Minas visitar vocês, mas é a última vez. Porque eu não sei quanto tempo vou durar.
Ninguém sabe, né, vovó?
E é a última vez que eu vou viajar.
Na vida?
Na vida.
Tô mandando sua imitação da vovó.
E a minha avó é capixaba, não é nem...
Mas o capixaba não tem um sotaque específico.
Como
é o sotaque do capixaba?
Tem umas gírias cariocas, tem um negócio...
Tipo, as coisas, não.
Às vezes sim. Só que fala, tipo, ah, vou te pocar de porrada. Tem umas gírias meio... Eu não posso criticar nada do Espírito Santo, porque eu já fui cancelado.
Eu
lá.
Não consigo distinguir o sotaque do Espírito Santo. Mas adoro o Espírito Santo. Já tive lá duas vezes.
O Motora é capixaba.
Motora, depois você pode mandar um áudio pra gente com uma fala assim que contenha um jeito capixabiense de falar bem forte. Porque eu não sei exprimir se alguém me falar.
É.
Mas vai. É. Aí sua avó falou, nunca mais eu vou viajar.
Nunca mais vou vir. Aí a minha mãe me
ligou.
Sim,
mas você poderia muito bem ir para o Espírito Santo outras vezes, como já foi duas.
Exatamente. Ou eu poderia simplesmente falar assim, não negocio com terrorista. Você vai ficar me ameaçando, não vou te ver. Poderia
mas
você falar
achou por
também.
Bem ir, porque você pensou, vai que a véia...
É, porque o arrependimento do IC que deixa a gente doida, né?
Não, e outra, e sempre que é bom estar com a família nossa, né? Por mais que tenha horas de ônibus, como foi a viagem de ônibus? Amado, é tipo ir pro Japão, só que você para em São João del Rei. É tipo isso.
Nossa senhora, gente, é assim, eu como um jovem playboy, há muito tempo eu não andava de ônibus, só que a vida deu uma dura na gente.
É, eu acho que a vida às vezes diz, vamos dar uma resinha pra meu filho crescer.
A gente decidiu que a gente vai ser artista profissionalmente, né?
É, então.
E artista profissionalmente não tem carro. Não. Artista profissionalmente não anda...
Não tem salário fixo.
Não anda de avião, não tem salário fixo. Aí, o que acontece? Eu fui de ônibus. E o que...
Ih, mas conta que o background, você tava vários dias com...
Nossa. Eu tava com dor de barra.
Gente, Dani tava com a dor de barra. Eu nunca vi. O menino tava... O ciclo do alimento nele era...
Instantâneo, praticamente. Instantâneo.
Nunca vi isso. Você
não,
foi um rei.
Terrível, terrível. Aí, o que acontece?
Ele tava triste.
Na terça eu tava assim, muito
gente,
mal.
O menino não retinha um líquido no corpo dele, era tudo saindo pelo bumbumzinho.
Aí na quarta, desculpa.
Mas aqui todo mundo é amigo.
A nossa nação bebezeira sabe que eventualmente tudo vem a tocar nesse assunto de cocô.
Tudo,
né?
Vira bosta. Gente, é porque eu adoro esse assunto, viu, de caganeira.
Aí o que acontece? Aí no dia, na quarta-feira, eu fui gravar uma série pra internet, uma coisa que eu tô gravando.
Tava se cagando.
E, gente, assim, daquele jeito, aterrorizado.
Suando.
Três cuecas na mochila, levei paninho de limpar
umedecido.
Porque eu não queria ser pego de surpresa e fiquei lá suando o dia inteiro.
Você cagou lá?
Não.
Você conseguiu não cagar?
Consegui.
Nossa, nessa hora, tudo que você quer é tentar no seu banheiro, né?
Eu não comi nada gorduroso, comi só, tipo, umas bolachas Maria e não tomei água. Então, tipo...
Seguro.
Foi tudo travando dentro de mim.
Ô, você sabia que eu ia me cagando hoje no outlet?
Ah, é?
Fui rapidinho lá pro negócio. Mô, mas veio do nada uma vontade. Mas que é que isso? Às vezes eu fico tampada, aí parece desentope. Aí todo aquele residual vai vindo. E quando eles vão sair, eles não pedem nem licença, viu, minha amiga? Bora!
Eu vou pôr na descrição do nosso podcast. Falamos mais de cocô do que o público gostaria.
Não, desculpa, gente. É que é um assunto que não sai da boca.
Desculpa. Meu Deus.
Minas, uma coisa tão família,
não,
gente.
Aí o que acontece? Aí no dia depois desse, a gente... Eu tava no TikTok, rolando assim no TikTok. Aí eu caí num TikTok de uma véia que ela faz receitas mineiras. E ela fez...
Que vacilo isso, viu, Dani?
E ela fez a receita de algo que chama montanha-russa.
Mas
procura
é bem
aí,
gostoso.
Montanha-russa.
Gente, e muito fácil. Pra quem não viu, eu postei nos stories, eu vou ter que favoritar. Gente, a receita facílima. Só vai polvilho azedo, ovo, óleo...
Duas xícaras de polvilho azedo, uma xícara de óleo.
Três
que
ovos.
Equivale a 2.000 calorias.
É, isso é um problema. E caganeira,
três ovos, queijo e sal. Aí a gente fez, a Jéssica, eu falei, Amado, eu tô com afim de comer isso aqui.
Tô com desejo, ele falou, tô grávido.
Tô grávido. Aí ela fez pra mim, ficou incrível. Eu comi 3/4, provavelmente.
Foi
3/4.
Não. Eu dividi em 3, então você comeu 2/3 e eu 1/3.
É isso, 2/3. E o que acontece? Isso aí me puniu como Deus vai punir a gente um dia ainda por tudo que a gente faz. E eu fiquei muito mal.
Mas foi muito menino, terrível. Viu? Você
foi
já
muito,
doente. Como é que o menino toma
amada,
um copo de óleo?
Amada.
O menino cagando fino há dias, triste, o aro do cu já
foi,
empenado.
Foi igual quando eu tava me recuperando de uma... Eu tava me recuperando de uma intoxicação alimentar causada por maionese caseira.
Eita,
que é uma das piores que você pode ter. Aí eu tava no meu primeiro dia de melhora. O que eu fiz? Comi uma porção de calabresa cebolada no Rio de Janeiro.
Não.
Aí eu quase morri.
É, Deus tem limite. Bom, mas conta lá de Minas.
Aí.
Que isso foi só o prêmio.
Aí eu descobri ainda que, além de ônibus ser desconfortável, terrível e fora de mão, e também ser esses ônibus catajeca que passam no Brasil inteiro. Eu passei por umas. Eu parei em Varginha, amada. Parei em Varginha, não é nem caminho.
Para eu poder subir no ônibus.
Aí. Eu parei em todos os lugares. Eu ainda tive o desconforto de descobrir que essas passagens de ônibus, elas agora são preço dinâmico igual ao aeroporto. Então, você quer ver sua família no feriado, otário? Você vai pagar mais caro. Então, eu paguei R$500. R$500.
A volta?
Reais,
ou ida e volta?
Ida e volta para andar de ônibus.
Gente, mas tem um adendo importante. Era feriado de Páscoa.
Quando a gente foi para BH fazer show, nosso show, a gente pagou R$350, né? Passagem de volta.
Foi 600,
de
nós
avião.
Dois, ida e volta.
Foi isso, então, 600, nós dois.
Ida e volta,
exato.
Pois é. Mas, gente, Dani não levou em consideração que era o feriado da Páscoa. Todo mundo viaja, então é mais caro.
Vamos lá, ameaça familiar, vamos lá. Eu fui lá, peguei o leito total pela primeira vez, que era o único que tinha disponível.
Você falou, vou deitadão.
Que eu tinha um show no... Eu tinha um show do Cincão do Minhoca, que era um show que eu queria muito fazer, que tinha uma galera do mercado, falou que ia lá assistir.
E eles foram?
Não foram, vagabundos. Vagabundos.
Mas foi showzão.
Mas foi showzão. Deitamos lá, foi ótimo. Aí, amada, eu entrei, peguei o Uber e fui pra rodoviária. Aí ainda teve aquele problema de eu achar que eu precisava ter a passagem impressa.
É que você passou em casa rapidão,
e,
né?
E magicamente o meu Uber tava passando perto de casa. Eu falei, para aqui. Eu tenho minha impressora, subi e imprimi.
Foi. E precisou mesmo?
Não precisou.
Ah, senão
inútil.
Um excesso de
Mas
cuidado.
Mas me deu uma confiança a mais,
claro,
uma
claro.
Segurança a mais.
É válido.
Peguei o ônibus e consegui chegar sem me vazar.
Tu cagou no ônibus
não,
algum momento?
Não.
Dormiu
ou
na ida?
Dormi, tentei ir no
Loucou,
banheiro
nenê.
Num grau. Não ronco mais.
Dani, não ronca
não
mais.
Ronco mais. Aí, quando eu cheguei em São João, eu cometi o segundo ato arriscado, que foi comer um cigarrete de queijo na
Nossa,
rodoviária.
Amado, mas você também, amor. Você queria ver se você realmente
cigarrete!
Ia conseguir.
Isso,
é uma delícia.
Esse cigarrete tá gerando uma discussão no meu Instagram hoje.
Por quê?
Porque eu postei... Pra quem não sabe o que é o cigarrete é um prato que, tradicionalmente, se diz que é de São João del Rei. Que como é esse cigarrete? Ele é uma massa de pastel. É tipo um folhado de massa de pastel.
Ai, gente, é muito gostoso.
Que é um queijo frescal, mas não um queijo frescal aguadão.
Não.
É um queijo frescal curado. Então,
fica liguentinho.
Eles deixam o queijo frescal na geladeira. Então, ele dá uma endurecida. Ele perde um pouco de água. E eles põem no cigarrete. E quando frita, ele derrete, mas ele não perde a textura. Ele mantém o formato.
Nossa.
Ele dá uma textura rechonchuda.
Como se fosse
de...
um coalho, né? Assim, em termos de
exatamente,
volume.
Exatamente.
Mas o sabor bem
mas
especial.
Mais aerado que um coalho.
Gente, é muito gostoso. E essa coisa é massa de pastel,
não,
Dani?
E é massa de pastel enrolada ali. É um folhado. Aí passa Nossa. Na farinha de rosca. frita, maravilhoso.
Moça, eu devia ter trazido um plaminho.
Eu devia.
Caramba, eu trouxe tio lanches pra você e de pra Fortaleza. Mim,
verdade, né? Mas de avião, né? Eu não ia trazer comida pra você de ônibus.
Ai, é, né, amor? É, mais longe, demora mais, né?
Aí eu postei.
O cigarrete ia chegar fumado.
E ainda é isso, é o único salgado que tem nome de um produto de tabaco, né?
Por isso você gosta, né?
Com certeza. Eu não posso fumar mais. Aí eu postei isso no Instagram. Agora, o Brasil inteiro tá tentando clamar a autoria do cigarrete.
O quê? Como assim?
Tem carioca falando, ah, mas tem cigarrete aqui, mas não, é assim, não, não, não é assim. Aí os goianos, os goianos também estão falando que tem cigarrete lá.
Não.
Tem gente de Santa Catarina falando que tem cigarrete em Santa Catarina.
Não, Dene, não.
Não tem.
Essa ninguém... maldição eu da pedi, internet.
Eu pedi pra mandar foto, tem que me mandar pra eu provar, pra eu saber se é.
Bom, você acha que cigarrete tá no maneiro.org? Como é que tá o maneiro?
O maneiro.org tá um pouco pausado, porque eu fiquei nada maneiro semana passada, né? Mas vai voltar essa semana.
Eu acho que cigarrete merece estar no maneiro.org. De repente, coisas podiam entrar também, né?
Com certeza, meu.
Objetos, comidas, ideias, iniciativas. Mas e aí? Você comeu cigarrete e depois? Aí foi encontrar a vovó, ficou agarradinho com a vovó, né? Que foi esse o objetivo.
Ela dormiu a maior parte do dia.
Eita, Dene.
Aí eu levei meu pai em Prados, a gente passeou, a gente
descobriu... Que é a cidade do seu pai, né, Prados?
A minha mãe me deixou com mais um medo da demência jovem.
Não, amor, tá na mão de Deus, meu filho. Vamos se cuidar.
Ai, ai, ai.
Muito boa essa risada sua, amor.
É, a risada de desespero.
Tá nas mãos de Deus,
do
gente.
Do hipocondríaco que descobre uma doença nova que ele pode ter.
E se preocupar, né?
Não, mas hoje eu pedi pra médica pra examinar. Tipo, eu vou fazer chapa até daqui, ó, pra ver se não tem alguma coisa. Vou...
É, você já fez a punção da tireoide,
tudo,
né?
Vou fazer tudo.
Essa vida nova, maromba. Tudo.
A gente tá com um plano de saúde aí, tem que usar.
Tem que usar.
Tem que usar, porque quando a gente machucar, eles vão fazer essa covardia, igual estão fazendo
com a Bebel.
Com a Bebela aí.
Amor, e aí você voltou ontem, de ontem pra hoje. Hoje o Dene chegou hoje de manhã, o bichinho veio a madrugada em ônibus, tá morto de cansadinho.
Nossa, tô exausto.
E como foi? Você dormiu na volta?
Ah, dormi bem, não tava com podcast, tava com... Gente, depois da invenção do Powerbank...
É bom, né? Essa paz.
É bem mais fácil, viu? Viver a vida quando você tá com a bateria de
com a
carro
garantia,
na sua bolsa.
É, com a garantia.
Garantia que você tem quatro... O meu Powerbank tem quatro... Dá quatro cargas no meu celular.
Nossa, é bom esse Powerbank,
porra,
né?
Porra, bom demais.
Não, realmente, o Powerbank, ele mudou o senso de estar em paz. Mudou, porque mudou. Se você tá podendo mexer no seu celularzinho, você tá bem em qualquer canto,
fala,
meu filho.
Fala. E hoje...
E com fone, de preferência.
E hoje ainda rolou uma coisa no ônibus.
O quê?
Quero saber o que vocês fariam, hein? Eu tava sentado no banco, no segundo andar do ônibus, e na minha frente...
No ônibus vindo.
Vindo pra São Paulo. Na primeira fileira, tinha uma menina e um cara que eles não se conheciam. Aí a gente desceu na última parada, por volta de 4 da manhã. Aí eu desci lá, comi um pão de queijo, tomei um cafezinho. Aí eu subi no ônibus, aí tava lá de boa. Aí a menina levantou assim, olhou pra mim e falou, cadê o cara? Falei, não sei, cadê o cara? Me deixa dormir. Aí eu fui fechando o olho assim, aí o ônibus... Ela, gente, mas será que ele não vem? Falei, avisa alguém, sei lá. Aí ela me olhou assim, ó...
Tipo, por que você não avisa? Você que é o homem.
Não, ela que tá do lado do cara. Ela
é, não,
é,
mas eu acho que rolou aquela troca de responsabilização. Tipo, você também tá sabendo que ele não tá aqui e não vai fazer nada?
Eu não fiz nada.
É, eu acho que, tipo, eu o cara assim, já tem idade
a
pra
gente
saber.
Era 20 minutos. A gente, sempre que eu chego no lugar e ele fala 20 minutos, eu ligo o timer. Só pra saber o tempo pra seguro pra eu voltar. E o cara parou lá, ficou lá um tempão, ficou 35 minutos lá. O cara não apareceu. Falei, deveria ser o lugar dele aí. Aí, só que,
o cara perdeu a viagem.
A minha volta inteira depois disso foi só um estado de culpa.
Do tipo, caraca, o cara tá perdido na estrada,
imagina
com família, passando necessidade.
Se tivesse me deixado nessa cidade aqui, nesse...
Eu doido pra voltar.
E, se eu não me engano, foi no mesmo posto que a gente parou quando a gente deu PT no carro.
Nossa, ou seja, tinha toda uma memória afetiva.
Nossa, então eu fiquei com pena, mas...
Foi um posto que me deu a chance de me redimir e eu não fui.
Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que ele estava no ônibus, só pegou algum lugar vazio ali e falei, graças a Deus a gente não foi avisar, senão a gente ia ter ficado como otário.
Um
então,
trabalho à toa, né?
A lição é não ajude os outros.
Não,
Não precisa ajudar ninguém.
Nesse caso deu tudo certo, mas imagina se o homem tem ficado lá, não custava nada falar, ou era o rodomoça. Tinha um rapaz aqui, será que ele foi cagar e caiu na privada? Só pra saber.
E você, o que você fez nesse período aí longe de mim,
gente,
né?
Gente, eu fiquei enfurnada dentro de casa. Porque pra quem não sabe, semana passada, eu tive vários shows. Morrendo de saudade, pera, Tito! Eu tive bastante show na Emendagem, sexta, sábado, domingo, segundo podcast, terça teve o show lá do Versão Beta, que foi mó legal esse dia, um dia pra ficar na memória.
Show com quem que foi?
Foi com o Chicó, o Júnior Chicó, o Kedny Silva, o Nil Agra, o Felipe Oliveira.
Sim.
E o Magno Martins também fez lá uma participação, foi bem legal.
Muito maneiro.
E aí... Eu fiquei meio cansada todos esses dias, dormindo tarde, né, não sei o quê. Aí, quarta-feira, Dene tava meio dodói. Aí, eu não tinha show, falei, oba, vou ficar cuidando de meu Dene. Fiz a comida do meu Dene. Quinta-feira, não lembro o que foi. Eu sei que eu não tinha mais nada pra fazer. E quando Dene viajou, eu falei, gente, vou ficar enfurnadinha dentro de casa. Porque, às vezes, é bom, né, não ficar sozinha dentro de casa... É guano, só o Ocos Passarinho cantando dentro. Porém, tinha coisas pra fazer no sentido de edição... É, escrever uns roteirinhos, então eu fiz essas coisas. Além dessas coisas, fiquei vendo conteúdo. Menino, comecei 90 dias pra casar, parei, porque eu quero assistir com o Dene pra gente comentar. O primeiro casais lá tem uma menina que é do Brasil e o cara dos Estados Unidos.
Vários na Flowers, vários na Flowers.
Mô, vamos ver.
Vamos ver, eu comecei a assistir já, não gostei tanto na época, mas eu fiquei com vontade de ver.
Mas
você
não
você.
Tinha eu pra comentar com você. Exato, gente, vocês exato. Apoiam a gente assistir 90 dias pra casar e comentar? É muito interessante. Aí vi programa de EQM, experiências de quase morte.
Isso aí,
eu senti
não
meu corpo morrer,
jeito nenhum.
Meu cérebro parar, mas estava vendo tudo. Ai, então, isso foi forte, viu?
Você gosta dessas coisas,
eu
né?
Eu gosto. Casos reais de crime, mas não vi crimes, não. Aí vi esse negócio de EQM. O que que eu vi mais? Fui tentar ver um filme daquela menina, Lindsay Lohan.
Ah, é bom esse filme?
Não, não. Não consegui terminar de
ela
ver,
tá
não.
Ela tá esquisita?
Tá não.
Tá não? Tá não?
Mas é um filme que, sei lá, não consegui terminar de ver, não, gente. Eu tô com esse problema, não consegui terminar de ver o filme. Sem meu Dene, nada eu conseguia terminar. Fiquei começando, parando, assistindo, comendo pipoca, tomando riozinho, começando, parando. Fiquei só fazendo isso, gente, mas foi ótimo. Amei.
Ai, que bom, meu momozinho. Ó, vamos dar uma lida das mensagens aqui.
Vamos,
Antônio
antes de
Godoy
começar.
Antônio Godoy falou, mais cocô, mais sugestão de macete pra salvar caganeira também. A da bolacha é boa.
Ah, é boa, né? Tá vendo como cocô é um assunto que dá liga?
Bem no horário da janta.
Moxa, eu só dizer um negócio que eu achei mó engraçado. Eu postei um negócio de pensamentos que eu penso mais de uma vez por dia e era isso, assim, cagar é como... Se intestino é o segundo cérebro, cagar é como refletir. Eu tenho até umas piadinhas sobre isso que eu acho muito interessante, de fato é. Mas aí alguém comentou um negócio que eu amei, que foi assim... Cagar é como refletir e ter uma diarreia seria uma conversa mole?
Muito bom.
Amei. Vou usar, hein, amigo?
Muito bom. Acho que dá pra usar isso.
Eu vou usar.
Aí,
me deu. Botou lá no meu Insta.
Ué.
Vai.
Ó, Bebel Bracinho. A pessoa
mandou... Bebel Bracinho.
Foi a Bebel que escreveu, tá?
Gente, ela disse que zoou tanto a Giovana Pezinho que virou a Bebel Bracinho. O que vocês acham?
Todo mundo mandando melhoras, Bebela, aqui... O Montoro falou, cuidado, Daniel, a gente fala mais cantado, mas é menos que os baianos. Nosso sotaque é mais neutro mesmo, somos meio esponja. Malu Santos falou, Malu chegou aqui, ó. Cheguei, abriu o vídeo de tal Sartori dizendo que tomou um copo de óleo, não quero nem saber por quê.
Malu, e teve consequências.
E ó, o Motora falou que tá vindo pra Aparecida e Campos do Jordão nesse final de semana.
Motora, você vai estar aqui do lado, Motora.
Não vai vir ver a gente.
Espera pra vir quando a Jaque estiver aqui pra gente fazer o nosso encontro.
É, essa ideia, né? O encontro quando a Jaque vier aí, a gente vai falar. Mas é isso, meu amor.
Vamos então começar para o que nós viemos, o nosso quem somos nós.
A gente tá nessa falação aqui, o pessoal doido para ouvir.
Não, gente, tem bastante coisa legal, viu, hoje.
Nossa senhora, hoje vai longe aqui, vai longe?
Vamos.
Vai longe?
Vamos até a fome das tripas atorar.
A fome das tripas atorar.
Você tá com fome não, meu amor?
Eu não sinto mais fome, né?
É porque ele é um magrinho atlético, né, gente? Vamos respeitar.
Ó, só conheci minha noiva porque pegava a mãe dela.
Não, amor, primeiro vamos falar. E vai começar... Aí nós falamos quem somos nós pra julgar, tá bom? E vai começar... Ops, olha. E vai começar o quem somos nós pra julgar.
No episódio de hoje, temos aqui...
Vai.
Só conheci minha noiva porque pegava a mãe dela.
Eita!
Eu fiz um post em outro sub, mas taxaram como fanfic. Aqui um resumo. Ambos estamos no início dos 30 e estamos juntos há 12 anos. Conheci a mãe em meu primeiro emprego e tivemos somente um relacionamento sexual. Quando conheci minha noiva, a mãe não se opôs. No início do nosso relacionamento, eu quis questionar se ela queria falar sobre experiências passadas e minha noiva não quis. Nunca mais toquei nisso propositalmente. Estamos de casamento com data marcada e não planejo contar a ela. Temos um relacionamento bem tranquilo, não quero jogar no lixo. Mais alguns detalhes. Na maior parte da vida, minha noiva morou com as tias. Ela não se dá bem com a mãe. Ela a culpa pela morte do pai. Não cheguei a conhecer.
Eita.
A mãe arrumou um outro cara e foi morar com ele em outro estado. O último contato dela foi pelo WhatsApp, isso em 2020. Última vez presencialmente foi em 2018. Então não tenho medo dela voltar e contar. Mesmo que ela faça isso, acho que minha noiva não acreditaria devido às desavenças.
Ai, meu Deus, amor, já tá 12 anos com a mulher. Será que é hora de falar? Ou será que leva para o túmulo? Eu sei que é muito delicado, gente. Não é uma prima, né? É a mãe. Mas é uma mãe que tá afastada. É uma mãe que... E ele nunca contou 12 anos depois, mô. Mô, cair como um meteoro.
Se você pegou minha mãe, você tem que me dizer.
Dele. Não foi sua mãe, mas foi a vovó.
Verdade, a Jéssica já palpou minha vovó, viu?
Gente, eu peguei na bunda da vovó, da primeira vez que eu conheci ela.
Não só pegou, ela fez tipo assim, ó.
Não, eu fiz assim, ó, fom. E o pior, quando eu fui me justificar, que é, gente, eu não queria pegar na bunda da vovó, eu queria pegar na bunda do Matheus, que era uma criança de 5 anos. Mas é que ele foi, tipo, bebezinho da titia, sabe? Aí fui dar um tapa no bumbum, foi no da vovó. Falei, nossa, criança tá com... Mas, nossa. Enfim, eu acho, galera, falo o que vocês acham no chat, eu acho que talvez melhor não falar.
Eu acho que tem que falar, eu acho que tem que falar.
Como é que fala? Mo?
Tem que falar assim, ó, não tem jeito fácil de falar isso. Ó, quer ver, ó, vamos lá.
Tá bom. Ai, vou casar, já encomendei todos os meus bem casados, milhões de vestidos.
Você me ama.
Te amo, lindo.
Você me ama.
Te amo, fofinho.
Mas eu preciso te contar alguma coisa.
Pode contar.
É muito importante. Uhum. Talvez você mude o jeito que você...
Ai, para!
Que você me vê. Mas eu prefiro ser honesto com você, porque eu prezo honestidade. Eu gostaria que se você tivesse...
Para, vou chorar.
Se tivesse acontecido isso com você, que você também prezaria pela honestidade.
12 anos depois,
não vai ser fácil de escutar isso.
Desembucha logo,
não
dele.
Não tem momento melhor.
Ai, gente, eu já ia enlouquecer. Eu detesto esse suspense. Vai logo ao fato.
Eu matei a sua mãe.
É uma veia viva, Dani. Não é assim.
Ah, não. Eu transei com ela.
Não, gente, eu vou falar pra vocês. Eu acho que, beleza, vai honestinho usar esse pretexto, porém, 12 anos.
Amada, em qualquer momento que descobri isso, acabou o casamento.
Meu Deus.
Qualquer momento. Qualquer
não, Dani,
momento,
não.
Qualquer
não.
Momento.
Você acha que acabou? Então não tem perdão.
Amada, muito difícil, amada. Ainda mais uma mãe que deve ser
amado,
competitiva.
Amado, mas parece que foi só um negocinho. Parece que ele só viu o pipiu da véia e pincelou
amada,
e foi-se embora.
Amada. Não dá de jeito
não,
nenhum,
gente,
amada.
Não, calma. Calma, 12 anos de relação. Gente, eu acho que Dani não tá ponderando. 12 anos de relação,
pra
gente.
Pra ela não falar com a mãe dela, deve ser dessas mães que são rivais.
Mas e se ele só ficou com a véia? Não teve uma conversa, um envolvimento emocional? Foi só uma pintada, foi só um pente, ele falou aqui.
Mas não é tão ruim quanto...
Amado, ele não ficou assim, tipo, eita, essa senhora é maldosa, eu tô achando é bom as maldades. Ele foi lá, pintou, depois não quis mais nada. Igual você pode pintar pessoas que uma vez no passado você fala, meu Deus, é um demônio, não tive a oportunidade de saber 100%.
É, eu não sei.
Gente, eu acho que ele pode contar, talvez, tudo bem, porém, eu acho que não tem, não é pra acabar. É pra estremecer? Mas pra acabar, peraí, 12 anos, uma pintada na veia, 12 anos com a pessoa, o que equivale mais? Eu sei que é na mãe, né? Tem esse ponto aí da mãe que pesa sobre as costas.
Nossa senhora.
Gente, essa eu não sei. Eu acho que... Só não sei.
É
não.
Que, amada, eu se eu tiver...
Eu acho que... Já sei. Ela tem que pegar o pai dele, algo assim. Uma noite com o pai, porque às vezes o pai esculhambado. Isso aí não, Dani. Difícil, é que, gente.
Exemplo,
se resolvam aí,
se tivesse,
sucesso.
Se eu tivesse algo que eu escondesse de você, assim, há tanto tempo... Isso me comeria dentro, por dentro. E, tipo, quanto mais tempo passa, mais... Tipo, você pode não pensar na maior parte do tempo, mas você bate a cabeça e fala... Eita!
Tem aquele detalhinho.
Você tá ficando parecida com a sua mãe.
Ai, gente, é isso.
Então, cara, eu acho que tem que... A verdade liberta. Eu acho que é isso.
É, então fala, gente. Mas saiba que tudo pode acontecer. Inclusive, não casar mais, aí um investimentozinho... Fica como... Fica pra Deus,
olha,
né?
Só um pequeno, uma pequena atualização aqui, ó. A nossa amiga Mayara Luz apareceu aqui. Boa noite.
Fala, mãe!
E a Malu falou uma coisa, ó. Minha mãe quebrou o pulso. O médico de 320 anos de idade disse que ela procurasse um bom cirurgião e a mão ia ficar melhor que a mão não quebrada. E foi exatamente assim. A mão dela é a melhor mão dela. É a melhor mão.
Mãe, olha só, igual você falou, a mão, quando tem essa cirurgia mecânica do Robocop, fica melhor que a mão, sim. É. Ih, mãe, olha só, tu pode fazer bordado, crochê, tu vai virar ambidestra.
Não, caraca, com certeza, ali. Com certeza.
Males que vêm para o bem, malas que vão para Belém, né? Sei que... Não, aqui. Homens, vocês desanimam quando veem que a mulher tem muitos seguidores no Insta? Eu particularmente desanimo quando vejo que o cara tem muitos seguidores, mais de 1000, porque acho que vai ter muita concorrência em cima dele. Homens, também pensam a mesma coisa quando veem mulher que tem muitos seguidores ou nada a ver? Gente, 1000 só já tá com medo. E outra, que autoconfiança é essa? E outra, não conhece nem 5% do 0% pessoalmente quem tá no teu Instagram?
O homem safado, gente, nada para ele, nada para. É que o exemplo melhor que eu tenho disso, eu acho que a pessoa escuta o podcast, não dá pra contar. Mas, cara, o cara que quer trair, ele dá um jeito. Ele dá um jeito.
Também
ele
acho. Não é ter seguidor,
ele
não,
faz o Tinder lá e fala que fizeram fake dele.
Ele faz um fake com bem pouquinho pra você ver, achando que tem pouco, sem ter nada a ver, não, galera.
Isso aí, você vai...
É muita insegurança da pessoa, achar.
Eu,
ainda mais
assim,
o trabalho da pessoa, a influência.
Se a Jéssica, eu conhecesse a Jéssica, ela tivesse 50 milhões de seguidores, é aí que eu ia falar. E aí, gatinha, engraçado, assim, ainda pode me lançar. Me chama de Luísa Sonza.
Ah, fofinho. É, amor. Mano, é sério, eu acho que isso é insegurança, tá, cara? Nada a ver. Eu acho que é isso. A pessoa deve fazer algo legal ali pra chegar naquelas pessoas, então não tem problema, tá? E é isso. Se quiser se danar, vai se danar em qualquer situação. Você, vai.
Sei que meu amigo é corno. Fiquei sabendo por várias fontes confiáveis que a namorada do meu melhor amigo está traindo ele regularmente.
Regularmente?
Regularmente. O cara está, inclusive, com fama de corno na cidade.
Meu Deus.
Não sei se conto, pode dar uma merda inacreditável se deixo ele descobrir sozinho. Tô numa situação complicada.
Gente, se é amigo, eu acho que conta, gente. Não tem o que fazer. Tem que contar. Tem que contar, gente.
Se é uma pessoa que você se importa, a pessoa não vai, provavelmente, ó... O que vai acontecer? Isso vai explodir na sua cara, que a pessoa não vai acreditar.
Se for muito
apaixonada. A pessoa vai ficar brava com você. Mesmo que ela acredite, sua relação talvez até piore. Mas se o cara for maneiro...
Ele vai ter a paciência do tipo, tá bom, deixa ele viver, ele vai ver e depois vai perceber que eu tinha razão, né?
Isso aí da cornice é...
Mô, mas uma
pergunta. É o maior terror de todos.
Qual é o nível de amizade? Porque também tem um ponto. Eu acho que você não deve também se meter se você só é conhecido.
Por exemplo, me dê nomes de amigos meus e se eu diria pra eles se eles são cornos ou não.
Ah, caramba, não sei.
Pode falar. Vamos supor aqui, né?
Matthews.
Corno.
Não, Mo, você diria.
Eu diria, lógico.
O Dumbo.
Corno.
Diria também.
Lógico.
Mas vamos supor, assim, um Luca Mendes.
Diria, corno. Com certeza.
É, deixa eu ver. Tô pegando gente de Minas, amigos daqui... O Tartarote.
Diria, corno. Porque ele ainda parece comigo, então ainda pode parecer que eu que tô sendo corno.
É,
então
é verdade.
Não é maneiro.
É, não, ou que você tá pegando outra pessoa. Que é a
que
pessoa
já,
dele.
Que já até aconteceu,
foi,
né?
Foi, de quererem falar pra mim que era você, mas era ele.
É,
olha só que perigo.
Perigoso.
Quase que eu fui corna por causa do Tartarote.
Perigoso.
Entendi. Então, assim, se você é um
amada,
pouco mais próximo...
Se eu me importo com a pessoa, eu contaria.
Mas e se for uma pessoa só de oi, tchau? Aquela pessoa que você troca ideia, então, legal, mas você não tem intimidade.
Então, posso não ter intimidade. Mas se eu me importo com a pessoa, se, tipo, eu não quero... Eu...
É difícil,
gente. Por exemplo, se eu deixo a pessoa pra trás na rodoviária, eu não contaria. Mas se eu vou lá avisar o motorista, eu contaria.
Entendi. Se você tem um pouco de...
Se eu abandono
mais
a rodoviária,
amado, é muito difícil, né? Você chegar e falar, olha, cara... É igual quando
eu
você falou aquela
da
abordagem.
Fiz.
É difícil de dizer. Então, você já fez?
Já fiz, ué.
E a pessoa? Recebeu bem?
Recebeu bem.
O chifre?
Recebeu bem. Geralmente, a pessoa que traiu, que fica bem puta com você, né?
Mas ele contou? Foi fulano que me contou? Lógico, a pessoa, na hora da raiva, vai poupar ninguém.
Vai
é dando
ninguém.
Chifrado em geral.
É, então. Só que aí, quando a pessoa que... O traidor vem atrás de você te cobrar, você tem que falar, meu, Você tá certo.
Falei mesmo.
Você tá certo de estar bravo comigo.
Mas você...
Me meti na sua vida, mas...
É meu amigo.
Meu amigo não tinha o que fazer. Então,
eu nunca
entendo
passei
que você
por
ficou
isso,
com raiva.
Sabia? De dedar assim ninguém.
Que isso?
Eu nunca
vi uma amiga sua
corna? Nunca tive essa oportunidade de ver e de ir lá falar. Mas deve ser uma sensação boa, do tipo, eu tenho uma informação que vocês não têm e que vai mudar o jogo. Ou depois eles podem até voltar e você ficar com cara de tacho, né? Mas pelo menos naquele
isso
momento.
Isso pode acontecer também.
Pode.
Já aconteceu também comigo.
Vai, vou ler o próximo. Acredito que meu pai seja gay.
Eita!
Acredito que meu pai seja gay. Gostaria que ele saísse do armário, mas tenho medo que ele nunca vai fazer isso, por muitos motivos, sendo religião e filhos as principais. Desculpe se esse não for o melhor sub pra isso. Sinceramente, nem sei qual seria, mas realmente preciso de ajuda. Sei que ele sofre em silêncio e não sei como ajudar. Bota ele pra ver Brubeck Mountain com você um dia em casa.
É, põe ele pra ver aquele...
Bambi.
O RuPaul e ver se ele vibra na hora que tá torcendo.
Gente, eu acho que, tipo, você também não pode tirar ninguém do armário, porque às vezes você quer falar e a pessoa não tá preparada pra falar ainda.
Precisa ter...
Mas pode dar umas indiretas, não pode?
Precisa dar mais informação pra gente também, né?
É.
Tem que falar por que ele tá sendo gay. Porque ele faz muito barulho quando ele come iogurte, sei lá.
Que delícia. Ou você falou, pai, como é que tá as suas unhas? Ele fez... Ai, não, é assim que é gay, ó. Aí se fizer assim é homem. Assim. E pra olhar o solado, se fizer assim com o pé pra dentro, é homem. Se fizer assim.
Tem uma piada disso, não tem?
Assim, olhando pra trás, é. Falar chiclete, falar ciclete.
É, tem.
Não sei, tem umas coisas assim, uns testes, né? Mas o que é? O que é? Seu pai tá ficando com dores no bumbum, de repente, você tem notado?
O seu pai namora um outro pai, isso também é uma informação, um bom sinal.
É. Mas eu acho que o principal ponto é, não pode tirar ninguém do armário, pois você não sabe se ele está preparado para falar. Você é o filho dele, mas e o pai dele? Será que teve preconceitos, né? Possivelmente, para ele estar no armário trancadinho até hoje? Então,
o meu tio...
Acho que pode acolher, dar amor, fazer alguma brincadeirinha.
O meu tio, que era gay, ele já morreu. Descobri que ele era gay quando eu era maior de idade. Eu vi que existiam gays, assim, que eu não sabia que existia gays. No
mundo ou na sua família?
Não, no mundo, assim, que eu não tinha muito contato. Tinha galera que você olhava e falava assim, nossa, ele passa perfume na quarta série, passa perfume forte,
mas
assim.
Mas você não pensava, tipo, gay, essa coisa, a concepção, o conceito do gay não existia
isso
pra você,
eu não,
né?
Lembro quando eu descobri do gay, assim.
Também não me lembro.
Porque, por exemplo, na minha escola, a gente tinha um negócio que a gente achava engraçado, que a gente não chamava os outros de viado. Seu viado. A gente chamava ele de Charles. Então era um jeito muito legal de zoar, porque tipo, a gente não ofendia quem era gay, a gente ofendia só os Charles.
Os Charles.
Que era tipo os pais de algumas amigas.
Ei, filho do Charles. Tipo assim,
Charles,
né?
Seu pai é Charles.
O filho do Charles. Meu pai falava, sabe o quê? Jagleif.
Jagleif.
Ah, o Jagleif. Aí ele ia contar uma história e ele falava: ai, Jéssica, aquele lá ali é Jagleif. Tipo, pra dizer que a pessoa era gay.
Mas o meu tio, eu achava assustador que, tipo, ele morava com um cara, um marido dele lá e tal. E, tipo, era apresentado como amigo, assim, até...
É, mas, mo, era um tabu, gente, era um tabu. Graças a Deus as coisas estão mudando.
Mas, tipo, na família todo mundo sabia e, mesmo assim, era apresentado como amigo. Isso é muito louco.
Gente, que coisa, né? Mas as coisas estão mudando, graças a Deus, isso aí não desrespeitar ninguém, entendeu? Então, vai ser feliz. Porém, nesse caso, te digo, respeite o tempo dele. Ah, você pode fazer é mostrar acolhimento ou se tornar gay também pra poder desabafar das suas coisinhas e, com isso, ele sentir a vontade pra desabafar da deles. Vai, mo. Próxima.
Olha só. Ah, por isso que é que eu leia essa.
Não,
olha,
gente, olha, é porque a gente alterna as leituras.
Indiretas.
Que indiretas?
Namoro uma mulher linda e sou feio.
Ih, nada a ver. Não é nosso caso, mo. Você é lindo. Tá de meu lindo.
E aí, pessoal?
Título meu lindo.
E aí,
vai.
Pessoal, tenho 24 anos, ela 23. Não, claramente não é a gente. Não. Ela é muito bonita, recebe muito elogio, todo mundo admira por conta disso e eu pareço o cão chupando manga. Nos damos bem, temos vários gostos em comum. Ela disse se sentir segura comigo, mas é embaçada essa questão de beleza. Eu sei que ela não me acha bonito. A gente não tem muitas fotos juntos e essas
coisas. Bichinho, Dani.
Olha só, eu já vou parar aí.
Não, Dani, o bichinho.
Porque...
Gente, a beleza é uma questão de ponto de vista. Se ela olha você de costas, só o couro cabeludo...
Não, não. Mas se ela não tira foto com você, já é um nível de feiura
não,
que você
amor.
Tem que abandonar.
Calma, que é isso. Quem olha o feio, continua feio, mas com amor no coração.
O que eu posso fazer pra melhorar isso? Tem como eu ficar menos feio? Eu sinto que ela é muita areia pro meu caminhãozinho. Por conta disso, fico tristão.
Não, isso que vai te deixar feio.
Alguém já passou por isso e fez alguma coisa que te deu resultado? Uma coisa que mulher adora é você se sentir inseguro com ela e achar que você não é bom o suficiente.
Lógico que
mulher
não,
adora
gente.
Isso.
Pelo contrário. Eu sei que Dani tá falando isso brincando ironicamente. Se você ficar, ai, sou feio, monstro Lago Ness, aí é que ela não vai te querer, cara, porque você vai mostrar inseguro. Mas se você tem a marra, tem a pinta, tem o jeito de galã, ela vai gostar, ela tá com você porque ela tá gostando, senão ela não tava, entendeu? Eu acho que beleza não é tudo. Tudo bem você ser meio feio.
Graças a Deus, relaxa isso, gente.
Não, gente, mas Dani fala isso. Porém, Dani é lindo, menino. É bem afiladinho. Olhos verdes, o cabelo loiro. Um bom porte, belíssimo. Uma bela voz, engraçadíssimo.
Você gosta da minha voz?
Sua voz é linda,
amor.
Você
acha minha voz bonita?
Olha que fazerão.
Olha só, Jéssica Angelina.
É, gente, é um pacotão Jéssica. Completo, tá? Então, você não pode se enquadrar nesse caso. Mas por causa aqui do bichinho, né, do bonequinho de Satanás, amigo... Eu acho que o que você tem que fazer é confiança.
Confiança.
E se você puder deixar a barba crescer, ajuda.
Sabe o que eu percebi? Que agora o meu microfone tá com efeito de voz e o seu não.
Cadê?
Ó, esse é o meu. Essa é a minha voz com efeito. Essa é a minha voz sem efeito.
Ah, não, tá melhor com o Dani.
Vou pôr no seu também, peraí.
Vai.
Pôr no seu aqui.
Pôr com ou sem?
Com, ó, fala aí, sem efeito.
Essa é a minha voz sem efeito. Essa é a minha voz com efeito. Fica um eco, Dani.
Fica um eco.
Fica um eco, fica legal.
Fica legal, vamos deixar assim então.
Vai, exustede. Ou sou eu.
Você.
Como eu avanço o namoro se ela não tem celular? Eita. Galera, conheci uma menina recentemente. Nós estamos flertando toda hora que a gente conversa. Ela é super legal e bem bonita. Eu tô gostando muito dela. Acho que ela também gosta de mim. Infelizmente, ela não tem cel. Então, fica difícil de encontrar ela. Temos dias fixos para nos vermos. E isso ajuda um pouco. Mas eu sou aquele tipo de cara que gosta de levar a menina para sair às vezes. A família dela não é muito boa financeiramente. Não deve demorar até ela ter um celular novo e tal. Alguma dica do que fazer? Bom, pelo que eu entendi, como que desenvolve a paquera sem celular, né? Mas eles têm dias fixos, o que já ajuda. É uma paquera à moda antiga, né?
Mas será que ela é pobre...
Eu acho que ele falou um pouco a entender isso, viu?
Ou ela só tem uma vida, só tem uma outra
uma
família.
Uma vida offline, não. Ela a vida dela
família.
Não é muito boa financeiramente.
Então, mas será que isso não é um disfarce pra ela atrair a família
não,
dela?
Não, isso aqui é papo de novinho, ó. Nós estamos flertando.
Pode ser.
Eu acho, gente, que realmente, assim, isso me fez pensar. Como que as pessoas paqueravam antigamente, né? Tinha cursos, dia a dia, ia nas tertúlias, ia nos shows. Porque hoje em dia, tudo...
Onde? Nas tertúlias?
Nas tertúlias. Não, isso é na época do meu pai, da minha avó.
Tertúlias são o quê? São flores?
Tertúlias é as festinhas que fazia na sala da casa. Tipo lá no interior
Nossa,
da minha mãe.
Esse termo
do... Mãe, tu já foi muita tertúlia, dançar até o... Fazer faísca no chão. Não sei, minha mãe talvez já evoluiu. Acho tertúlia até mais no tempo da mãe e da minha mãe, por ali. Que afastava o sofá, botava uma perfídia.
Gente, olha só, tertúlia. É um substantivo feminino, significa reunião da família ou amigos. Pode ser também classificada por um coletivo de pessoas íntimas reunidas em prol do mesmo objetivo.
Olha que lindo, tertúlia.
Gostei.
Mas gostei. Aí, mas na minha época, por exemplo, de novo, de jovens e assim, também o celular não era tão disseminado, não. Tinha ali a questão dos 31 anos e tal, mas não era o pau rolando. No WhatsApp, internet, no talo. Então, ainda necessitava um pouco do offline. Porém, já tinha o quê? Ó, MSN, né?
É.
Então, assim, a gente já nasceu de um jeito que dá pra manter o contato, mesmo na distância. O povo antigamente era o quê? Carta, né? Eu acho que aqui ele vai ter que ir numa velha e boa lan house.
É, talvez.
A menina ir numa lan house. Gente, é isso aí. Tem que dar seu jeitinho. Ou nos encontros fixos, desenvolver. Você leva um questionário pra menina responder, pra ir evoluindo ali.
Sim.
Já existiu épocas assim, tá? Vamos ter que relembrar.
Com certeza, meu bebê.
Você ia ficar triste, ter que paquerar comigo via pombo-correio? Só tacando pombo na minha
cara. Eu ia ficar tentando te encontrar mais vezes e arrumar um celular pra você.
palha, um Nextel pra gente falar, tipo...
É, alguma coisinha assim, ó. Ah, gente, um celular, arruma um celular velho aí, põe um chip,
é, 200
dá pra
reais,
ela,
às vezes, né? Não, se a menina não tem condição, mas tu tem, cara.
É, então, tem que fazer, tem que dar a solução.
É.
Ó, vamos lá.
Vai, você.
Um dos piores dates que já tive.
Oh.
Aconteceu o seguinte, uma menina marcou de sair comigo no Tinder, falou pra ir encontrar ela na estação, porque ela já tinha voltado de viagem e depois fez eu pagar um Uber até a casa dela pra deixar as malas. Aí de lá a gente ia no restaurante, só que o que eu não esperava? Ela não falava praticamente nada e ficava de cara fechada. Ficou assim até no restaurante comigo. Os poucos momentos que ela falou, ela foi grossa comigo. Teve um momento que eu tentei falar alguma coisa, já que ela ficava só no celular, e ela disse, Chil, tá tocando minha música favorita. E eu esperei terminar para poder falar o que eu ia dizer, e ela ainda distorceu tudo. Eu devia ter notado alguma coisa, porque no Instagram dela tinha 100 stories por dia, só mostrando o rosto dela. Com certeza ela era bem narcisista. Moral da história, não sai com alguém do Tinder sem conversar com ela direito.
Gente, é uma doidinha mesmo, assim, que acho que quis se aproveitar do encontro pra resolver a questão da logística das malas.
Olha o que
e não
que
fez
eu
questão nem pra disfarçar.
Ó, eu vou falar com você, você fala que tá tocando sua música favorita.
Tá bom.
Nossa, é muito bonito.
Tá tocando minha música favorita.
Só vou no banheiro. E nunca mais voltarei. Deixaria a conta pra ela ainda.
Eu acho que é
sem
por
dó.
Aí, gente.
Sem
pra
dó.
Gente grosseirinho, meio. Agora vai ficar aguentando, desaforo, porque a menina é bonita. Prefiro o outro lá, que é Satanás, tem humildade, que é feio, mas tem um pé no chão. Agora a menina é bonita, acho que pode estar tá humilhando os outros? Peraí, né?
Credo, todo mundo
vai ficar velho, com a cara caída, e depois, o que é que sobra? Essa alma podre, né, amor? Eu acho que essa menina aí, meu filho, você tem que fazer...
Você se safou.
É isso, você se safou. Foi um encontrinho, um prejuízozinho pequeno, olhou pra cara da bestada e tchau
horrível,
e bênção.
Horrível.
Vamos lá. Tem solução para namorado Red Pill?
Eita!
Contexto. Eu namoro há quase 5 anos com um rapaz. Ops. Eu namoro há quase 5 anos com um rapaz. Nos conhecemos na universidade, na época, ambos sem nada. Atualmente temos rendas parecidas, a renda familiar é parecida e a formação educacional familiar é parecida. Eu sempre fui a namorada parceria, de ir na casa dele, fazer sopa, sair para fazer caminhada ou ir ver filme da prefeitura gratuito. Sempre dividimos tudo. No entanto, eu vejo que quanto mais eu me desenvolvo e ele também sobe na carreira, mais egoísta ele fica, só repete frases de Red Pill, sendo que nunca dei motivo. Exemplo 1. Ele não me elogia em nada que eu não consigo. Em nada que eu consigo. Promoção, por exemplo. E nem na aparência. Um dia fui perguntar de leve. Amor, o que você acha da minha aparência? Ele respondeu. Que ele olhava outras coisas, que se quisesse apenas aparência, iria contratar GP, que sairia mais barato. Eu fiquei com raiva, porque ele não paga nada pra mim. Como assim GP é mais barato?
Nossa.
Não, mulher, independente disso.
Não.
Mulher,
não,
calma,
não.
Tem mais exemplo desse arrombadinho aqui, ó.
Não.
Exemplo 2. Não me inclui em nada. Eu sempre fui de ajudar na faculdade e entrevista. No entanto, quando ele foi crescendo, ele foi fazendo as coisas e não me incluindo, apenas avisando. Tipo, ele foi para o país X no sábado e me avisou na quinta. Tipo, tô indo. Não perguntou se eu queria ir, se poderia ir, queria que eu fosse. Exemplo 3. Ele me escondeu um gabarito de prova que um projeto de intercâmbio, sendo que fui eu que descobri esse projeto. No final, o cara fez todo o processo errado e não foi escolhido. E eu fui.
Toma.
Nossa, eu já tinha... Nossa, 4. Exemplo 4. Que ainda tem mais chinelada na cara. Em uma viagem internacional, ele ficou olhando com desejo as mulheres na rua, como se eu não estivesse lá. Neste passeio também, nem me dava a mão. Exemplo 5. E o pior.
Eita.
Ele fala que quer casar apenas no exterior e de preferência em países islâmicos, pois ele fala que as leis brasileiras favorecem o Brasil. Gente, mas as leis brasileiras deviam favorecer os Estados Unidos, né? O cara é burro, porque ambos são brasileiros e é apenas validar aqui. Essa postura dele me deu foi medo, pois tenho a sensação que ele quer fazer maldade comigo em outro país e não ter penalidade legal. Na cabeça dele, acredito que ele pensa que vai ganhar bem e casar com europeia, tipo mamãe falei. O foda é que estamos no mesmo pé de igualdade, eu sou bem mais bonita que ele. Tenho um bom emprego, falo vários idiomas, pois só não posso estar dodói da cabeça por ainda estar com ele. Só queria ter uma família, mas o cara está doente com esses vídeos de homens frustrados. Cara, você fala vários idiomas, só precisa falar um em português. Acabou, uou.
A menina, it's over.
Amada, a menina...
C'est fini.
Mandou aqui.
Acabaste.
A real. De tudo. O cara é um extremamente escrotíssimo. Tu quer o quê? Levar dois tapas, um murro no coração, um chutão na pleura?
Não.
Mulher, sai fora, cara.
Esse nível de redipilismo...
Ridículo.
Esse nível de redipilismo, de querer casar num país... De lei muçulmana, lei islâmica.
Não,
para...
porque as leis brasileiras só favorecem o Brasil. Que incoerência.
Cara, eu realmente acho que todos esses caras aí são frustrados.
Gays.
Não,
que não quer se assumir, né? Porque os que se assumem, amamos. Amamos, tá aí, Catiúça, rainha dos gays. Agora eu vou te falar. Ela não pode falar, eu falo rainha dos gays. Ela é rainha dos gays. Agora eu vou te falar. Agora eu vou te falar. Infelizmente, não quero mais tocar nesse assunto, quem é daqui sabe, mas esse povo disseminando esses discursos é que alimenta esses jumentos. Porque vê coerência na jumentalidade do preconceito
dele.
Mas
sabe a vantagem do Red Pill, amada? Que não dá pra eles procriarem. Então, tipo, não vai durar uma geração inteira isso. Porque eles vão morrer sem ninguém.
Sim,
não vai ter filho, não vai achar uma mulher pra
procriar. Tomara,
tomara.
Eles vão se extinguindo,
gente,
né?
Gente.
Oremos.
Saudades de quando a pessoa que ficava calva ficava maneira. Não virava um desses aí que fica só criticando o comportamento. Cara, o maluco querer uma lei islâmica, só porque uma lei que talvez ela não dê muita vantagem pra mulher. Que muitas leis nesse país islâmicos são machistas.
É isso mesmo que ele quer.
É, então. Eu acho que tem que lascar esse cara aí, mas tipo...
Amado, não gasta energia lascando ele, só sai fora,
sabe,
amiga.
Sabe quando ele fala assim, ah, tô indo lá pra lá, vai lá e põe umas drogas dentro do shampoo dele pra ele aparecer no aeroporto.
Amado, mas ó, e ela finaliza assim, ó, eu só queria ter uma família, mas o cara está doente. Mulher, mas querer ter uma família não pode superar o fato de se você não achou o pai para essa família.
Não, você
a família funciona com um homem,
ter
um homem ou uma
marginal,
pessoa ali do lado, que não
importa
ser quem é.
Quer ter família com marginal que não vai criar esse... E tipo...
Aí dá chibatada em tu.
Não sei o que vai ser pior, ele em casa criando filho ou fora. Que às vezes,
gente,
até em casa é pior ter um cara desse. É melhor um filho não ter um pai do que ter um
otário
desse.
Vai, é tumo.
Eu sou obrigada a fazer tudo em casa?
Eita!
Sou casada com meu marido, ele trabalha de segunda a sexta. Já eu trabalho 3 vezes na semana. O problema é que ele não me ajuda nos afazeres por dizer estar cansado. Mano, eu também trabalhava com escala de um dia de folga e só fazia tudo em casa. Perguntei a ele se não tivesse eu aqui, ele ia deixar a casa uma bagunça e o mesmo disse que não. Mas é mentira, porque quando eu vim morar com ele, a casa tinha até mofo nos armários. Eu peço ajuda nos fins de semana, ele mal ajuda. Aí hoje ele disse que iria. Eu disse que queria sua ajuda porque eu não sou dona de casa e ele não gostou. Tomar no cu, rapaz. Eu não sou mãe de ninguém, não. Hoje eu não vou tocar numa panela pra fazer comida pra ninguém. Toda vez que ele chega em casa do trabalho, vê a casa arrumada, ele dá um jeito de bagunçar. Deixa uma lâmpada acesa, resto de comida na pia. Porra!
Ela já tá irritada. Aí ele respira.
É. E a minteada é a mesma coisa. Eu não quero nem ver ela morando conosco, que vai ser um inferno. Se continuar assim, eu vou jogar a toalha e cair fora. Mereço mais que isso.
Ó, gente, eu acho assim, ela já tá num nível de abuso. Que isso é ruim. Por quê? Às vezes um tá mais disposto a fazer as coisas e acaba fazendo mais. Às vezes o outro tá mais disposto, tem mais tempo, acaba fazendo mais. Nunca numa esfregação na cara do tipo, é o que faz toda vez, ou tu que faz toda vez. Porque sabem que se ajudam mutuamente, tem liberdade pra falar. Mas pelo que eu vejo aqui, minha filha já tá com uma impregnação, né? Da atitude do bunda mole. Já tá refletindo até na criança, né? Que você não quer nem que a criança vá. Ai, essa bastardinha aqui, você falou. Mas eu acho que o que é que você pode fazer?
Você falou.
O que que você pode fazer? Você respira.
Falou com traição a quem sempre
não
te deu.
Respira, amiga. Respira, avalia. Conversa com ele, ó, tá me chateando realmente. Vamos poder pagar uma pessoa pra nos ajudar? Eu não tenho condição de estar fazendo.
Ai,
ou aqui também não é legal. Os dois deixar o grude na canela e vamos ver, comer bosta aqui até umas horas. Mas aí, enfim, é a sua vida passando. É tão único cada momento pra você também estar vivendo infeliz. Reflita, tá? Só isso que eu tenho a dizer.
Fiquei sabendo aqui que tem um cara que não tem filha e ele quer namorar com uma europeia que tá disponível aqui.
É,
ó.
Ele quer te levar até pro Emirado Árabe. Só tem que aceitar 3 chibatadas na costela. Vai lá, vai.
As mulheres não me querem.
Eita!
Sou jovem. Não tenho uma aparência ruim. Ando arrumado, cheiroso e limpo. Mas mesmo assim, as mulheres me veem como inferior aos outros caras. Sempre que me aproximo de alguma mulher na amizade, ela age de boa. Mas se eu começar a demonstrar interesse, ela começa a ser fria comigo até eu me tocar que não passa de amizade. Não sei se elas fazem isso comigo por estarem enroladas ou gostando de outros caras.
Todas?
Mas é que isso acontece sempre comigo.
É, então.
Da próxima vez, eu me aproximei de uma colega minha que era solteira, mas quando comecei a demonstrar interesse, ela já cortou e começou a ser fria. Mas logo em seguida, apareceu namorando um moleque irresponsável.
Ah, ela que sabe.
Irresponsável, hein? Essas coisas me fizeram esfriar e desistir de mulheres. Hoje estou gay. Hoje estou focado nas minhas coisas e meus objetivos. Foi só um desabafo.
Amado, não sei porquê. Eu sinto nesse comentário.
A gente não pode definir que todo mundo que fala um negócio desse é gay, né?
Não, não acho que é gay, mas eu acho que é uma pessoa que não tem tato social. Sim, porque você vê, todas as meninas ele tá conversando. Eu acho que ele tá conversando. Aí quando ele começa a querer investir, ele fica meio trouxa, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa que é asquerosa no jeito de agir, não tem tato. Aí você fala, ai meu Deus, vou
não,
lá colocar.
Mas ele pode ser só um monstro também.
Amado,
isso
mas
aí
ele
acontece.
Falou, não tem uma aparência ruim. E o outro que é feio, um caminhão atropelou, tá namorando uma bonitona.
Então, mas,
o que que tá acontecendo?
Mas ele não ter uma aparência ruim, olha, pensa no que tá aqui nas entrelinhas. Quando você é um cara normal, o que você fala? Ah, minha aparência é normal. Você fala, não tem uma aparência ruim, ele é feio.
E o cara que diz que é feio, que namora uma bonita, tu acha que é mais feio que ele, não?
Ele é horroroso.
Mais feio que ele, é. Porém, tá namorando uma bonita, enquanto esse, que no escala de feiura é menos feio que aquele outro, tá chorando. É postura de choramingão.
É postura, postura.
Cara, engole esse choro. Você é um homem, um saco de batata, meu irmão. Bola pra frente, bola pra cima. Você precisa ter confiança, deixa uma barba crescer, faz um skincare, poxa, faz um curso legal. Acho que tu tá falando bobeira aí.
Bom, a Malu Santos comentou aqui do anterior, já não sei porque foi morar com ele, só percebeu que não é mãe dele agora, aí me dá raiva, desculpa, morar junto é uma arte.
É, gente, você tem que desenvolver dia após dia, né?
Se não
dia
for paritário, nem vale a pena morar junto, tá cheio de gente querendo uma segunda mãe pra cuidar da casa e mulher vai crente que vai ser um conto de fadas.
Peraí, né?
Se não for estilo Sartori e Jéssica, nem cola no casal.
Não, é verdade, gente. Por isso gente, nós temos esse programa aqui pra inspirar.
O segredo do relacionamento saudável é não pode ter nenhum que limpa mais que o outro. É melhor os dois viverem
na imundice. Não, às vezes eu tô mais afim de limpar. Às vezes Dene, às vezes de um dos dois. Ih, piores momentos. É. Às vezes os dois estão. É fácil. Mas agora aqui tá bem ajeitadinho.
Tá bem ajeitadinho.
Quê? Cala a boca. Tirei o toalete de bosta, o feno. Tô brincando, gente, que é isso. Amamos nossa casinha, cuidamos e tudo mais. Preciso de opiniões femininas, principalmente. Olá, amigos. Estou em uma situação bem chata. Ontem minha namorada estava doente e peguei o celular dela para mandar mensagem para a farmácia, já que só no dela tenho contato.
Eita.
Nessa abertura de WhatsApp, acabei clicando na notificação da melhor amiga dela. Totalmente por acaso, pois tenho livre acesso ao celular dela. Mas nem ligo pela estabilidade do nosso que o nosso relacionamento possui. No entanto, na conversa, minha namorada enviou um print de um ex dela de 2 anos atrás, onde ele havia visualizado o perfil dela. E no seguinte ela digita: amiga, pensei em mandar mensagem para outro só por curiosidade. A amiga dela repreendeu. Até achei bonito da parte dela. E minha namorada disse que havia se arrependido e era só pela curiosidade mesmo. Mas a questão é que, primeiramente, fiquei muito chateado com a forma da mensagem, dela querer mandar mensagem para o outro e não conseguir mais ficar carinhoso com ela, mesmo ela estando doente. E nem consegui falar nada sobre o que eu havia visto. Hoje pela manhã, ela veio me cobrar, dizendo que eu não me importava, e falei tudo o que havia visto. E que se mesmo depois de 2 anos ela continua sendo balançada por ele, ela está com a pessoa errada. Estamos na DR até agora, enfim, estou certo? Sentir vontade de mandar mensagem para um ex 2 anos atrás estando com uma pessoa que você ama não é totalmente errado? Caramba! Difícil essa situação, hein?
Um ponto que eu acho engraçado disso é, tipo, durante a DR, você fala... Peraí, deixa eu escrever essa mensagem aqui.
Como?
Não, tipo, digitar esse e-mail.
Ah, sim. Não, amor, isso aqui foi depois... Só gente, um minutinho que eu vou pegar aqui com meus amigos.
O que acontece? Não dá pra gente julgar as pessoas assim. O anonimato, a pessoa, quando ela tá conversando com um amigo ali, às vezes ela
fala
é
coisas,
honesta de um
né?
pensamento. E, tipo, não quer dizer que ela te ame menos por causa disso. Só que você saber disso, isso vai te fazer amar a pessoa menos. Então, é melhor você não saber, dar liberdade e torcer por Deus para que a pessoa não te
não,
troque
mas eu acho que é isso. Tipo, talvez não passou de um momento que ela desabafou com uma amiga. Mas o fato dele ter visto, isso ficou marcado no coração dele.
Sim, mas...
Eu entendo o ponto dele, mas, foi em circunstâncias bem difíceis ali. Porque agora a menina tá dodói, sem um cuidado. Porém, se eu fosse ele, eu também... Eu ia botar chumbinho no leite. Não, tô brincando, isso não. Mas eu também ia ficar toda errada, assim.
Ia ficar toda errada,
e ia, tipo, caraca, manda lá uma mensagem pra ela, então, vim cuidar de você. Eu ia ficar chateadinha.
Eu tava pensando, eu ia ficar chateadinha, mas não ia terminar
não,
assim
não,
também.
Não, mas
tipo,
eu com certeza eu ia ter um tempo, assim.
Eu
ia falar,
meu, e aí? Tá tudo bem? Que às vezes é uma coisa que a pessoa tá, tipo, ah, de tédio, sabe? Tá
ali, pode ser, pode ser.
Porra,
mas
tá sem
ter
o que fazer, a curiosidade comeu a cabeça dela.
É, amor, mas tipo, é um ex, né? O que você quer que essa conversa e outra? Pra você mandar pra sua amiga, porque foi forte o pensamento, minimamente, tipo... Então, assim... Não acho que é motivo para término? Não acho. Todo mundo é ser humano e ele viu uma mensagem que não era para ele ter visto. Porém, agora vai ter que se dar o tempo do processo e ver se vocês são capazes de superar. Mas deu de pironazinho da menina de 6 em 6 horas?
Mas não olhem mensagem nunca.
Não olhem. Acho que não tem
fica,
que olhar.
Porque qualquer coisa de subtexto, qualquer coisa que ali vai pode tipo uma coisa que...
Não é desnecessária. Vai prejudicar o andamento da relação. E saiba, se estiver rolando algo, vai chegar a tempo sim.
Exato.
Vai, amor.
Ó, falhei de novo no flerte.
Eita.
Estava conversando com uma futura colega de faculdade. Como assim, futura colega da faculdade?
Amado, os dois passaram no mesmo vestibular.
Pode ser, pode ser. Ela tem em comum interesses. Religião, no caso, falta de uma.
Ah, são ateus.
Ateuzinho safado.
Ateuzinho safado.
Valores, etc. Não nos encontramos presencial ainda e tals. Eu achei que as nossas conversas no privado estavam dando certo. Mas aí eu achei que fui impulsivo demais e cometi o seguinte erro.
Eita, ele botou a conversa aqui, gente. Vamos avaliar.
Vamos ler.
Vai.
Vamos ler? Juntos?
Vai. Mas só tem eu aqui?
Não, tem ela.
Ah, só tem um ela, tá.
É.
Tu é ele, vai.
Mensagem que o nosso ouvinte mandou para a menina da futura faculdade dele. Ei. Se não for muito incômodo, posso ligar para você amanhã? Eu queria bater um papo com você fora das mensagens.
Opa, é que eu não curto muito ligação.
Ah, de boa então. KKKK. Então, que tal a gente marcar de se encontrar presencial um dia? Posso ir de boas para Aracaju, cidade dela.
Tô de boa.
Isso é um sim ou um não?
Não. KKKKKKKKKKKKK.
Ah tá, KKKK. De boas então.
Ai.
Eu sou muito ruim de flash, na moral. Agora eu tive mais uma falha e estraguei minhas chances com uma pessoa foda por impulsividade.
Amado,
mas
eu
outra
acho que...
falha minha no quesito amoroso.
Não, eu acho que talvez ele é muito precipitado mesmo. A menina só tá respondendo com educação, aí ele já acha assim...
Virgem!
Ai, eu sou ateu, ela é ateu. Nós vamos duvidar de Deus juntinhos, nos...
Afobado.
Cara, calma.
Afobado, entrando
não.
Na faculdade.
Ai,
não
meu
deve
Deus.
Ser bebê um cara
já falar
assim,
em ligação,
né?
Corumbo. Não, cara, eu acho que você deve ter sido over. Nossa,
muito,
tô de boa.
Muito over. Ela ainda foi
um
educada
tempo.
Com você, viu? Ela é uma pessoa legal que ela poderia ter mijado a sua cara ali.
E outra, tá dando afinidades? Dê mais um tempo, converse mais. Que ganância é essa? Querer meter a lingona na boca do outro, a menina lá na Caju.
Mudar e ir pra cidade ver ela, uma menina, você já vai
calma.
Conhecer na faculdade. E outra coisa.
Às vezes tinha até chance, sabia, dela
poderia
começar a gostar
ter,
dele, mas falou doidinho, véi, não.
E, cara, relacionamento de... Sempre que a pessoa tem uma mudança brusca na vida, não é o momento que ela tá procurando um relacionamento.
Tipo, entrando na faculdade,
entrando
né?
Entrando na faculdade, tipo, primeiros dias de faculdade, você tá descobrindo o mundo, vai mudar de cidade.
Não, e eu te digo mais, eles vão estudar juntos, ele poderia desenvolver
então,
uma amizade.
Exato.
Ele queria o quê? Entrar casado na faculdade com a menina? O que passou na tua cabeça, hein? Aí se liga, tá? Olha, vamos pra próxima. Tô irritada. Não prestou essa conversa. Minha namorada está super mal porque eu tolero uma parte dela.
Tolero.
Resumo da história. Minha namorada, quando tá nervosa e em ambiente social, ela acaba perdendo o filtro. Começa a falar demais ao ponto de não dar muito espaço para as outras pessoas. Às vezes, quando eu tô muito cansado e ela entra nesse loop de falar tudo que vem à cabeça, eu me chateio E de ficar chateado, eu fico ainda mais quieto. Eu sei que isso é um aspecto que ela não gosta muito dela. E quando aconteceu de novo, acabei comentando que não sei bem o que fazer nesses momentos, onde ela fica chata e eu estou cansado, sem paciência. Não falei com essas palavras, tentei ser mais sutil. Acho que no fim eu gostaria realmente que ela mudasse, mas o que eu só queria era um pouco de empatia dela, do tipo, ah, realmente às vezes eu perco controle, nem percebo, etc, etc. No entanto, ela ficou muito mal quando falei sobre isso. Acho que ficou mais evidente que é uma insegurança muito grande dela. No fim, ela diz que não sabe se quer ficar com alguém que apenas tolera ela e que se ela quiser mudar, ela quer mudar para ela mesma e não para mim. Parece que ela vai querer acabar o namoro por isso, mas o que mais estou pensando é sobre isso. Se isso deu apenas tolerar ela em alguns momentos, significa que eu não sou bom companheiro ou que não somos compatíveis. Ah, amor, ó, quer saber? Eu acho que ele tá certo, assim. Tem coisas que você vai só tolerar. Não é? Mô, ninguém se ama em todos os momentos. Tipo, ah, a pessoa tá meio chatinha. Mô, quando eu tô meio chatinha, você não tá me amando 100%, mas você consegue me tolerar naquele momento. Tipo, o pacote vale a pena? Então deixa, tolerar esse jumentinho amarrado.
Eu te amo quando você tá chatinha.
Não, amor, eu fico chatinha véia que só, às vezes, viu?
Minha jumento. Chatinha véia que só.
Mô, eu acho que é bobeira. Eu acho que é só uma questão de termos. É tipo assim, eu te amo 100%. Tem as coisas suas que eu sou louca apaixonada. Tem aquela coisa que não é que eu mais amo, mas eu arrumei um mecanismo de conviver com elas.
É, tipo o quê?
Amado, eu estou falando aqui do caso, mo. Nem todo mundo é como nós, não. A gente tem que dar conselho pra todo mundo.
Mas sabe o que eu penso? Eu penso, tipo, depende muito do que é. Por exemplo, se você fala disso, de bravinha, de te tolerar bravinha, tolero muito fácil, que é muito fácil. Que você fica, a Jéssica ainda tem um problema que fica fofa quando ela tá brava.
Não.
É, mas imagina se, sei lá, se tivesse um desvio desse que você começa a ofender as pessoas na rua.
Então, talvez isso seja uma coisa que você ia só tolerar.
Não, mas tem coisa que é difícil tolerar.
Você não ia nem tolerar?
Não.
Você ia terminar aí pior que um menino.
Não, eu não queria ser casado com a mulher chata do rolê.
Amado, sabe? Mas se é só momentos pontuais.
Não, pelo que eu vi, não é um momento pontual.
Amado, é tipo uma crise que ela tem especificamente, pelo que eu entendi.
É, eu acho que tipo...
Mas você tá entendendo? Ele nem quer terminar, mas ele só tá querendo dizer, cara, essa partezinha sua eu não amo, eu tolero, então, mas eu gosto do pacote.
Então, mas como que fala isso pra pessoa? É difícil.
Então, mas
demais.
Ele já falou.
Tem, não acho que
e
tem.
E ela sabe que é chata, por que ela não tenta melhorar esse ponto? Caladinha aí.
É que tô brincando, eu não amiga. Tenho muita paciência com gente chata, amada.
Amado, você não acha que eu sou meio chata, não? Zero às vezes.
Chata, zero chata.
Não.
Você é muito fofa. E quando você tá falante, eu acho engraçado.
Às vezes eu tô falante, né?
Às vezes tá falante. Aí eu faço aquela técnica lá de... Deixa eu ouvir seu coração.
Quem assistiu o episódio...
Você pode ouvir do episódio do
Pilantragens,
Conselhos Antiéticos
é
e Pilantragens.
O 54. Bom, amor, é bom, enfim, eu entendo ele, eu acho que é possível, nem todo mundo é tão perfeitinho assim um pro outro, mas você é capaz de estar com alguém que você ame e possa tolerar os defeitos, eu acho que funciona. A menina quer que ame todos os pontos dela, mas aí, gente, todo mundo tá se desenvolvendo, né? Peraí, vai.
Ó, tão rindo de você falando do vamos duvidar de Deus juntinhos.
Não é?
Ó, vamos lá. Vai. Se vocês levassem um fora assim, como reagiriam? Por favor, me ajude. Minha amiga pediu pra ficar comigo e eu não tô afim. Escrevi esse texto.
O que acham? Perfeito, eu amo.
Começou bem, meu amigo. Começou bem. Um texto, literatura, o que a mulher quer ouvir quando toma...
Um fora.
Vamos lá, o que, que esse gênio escreveu pra menina que quer ficar com ele, hein? Bom, então vou seguir. Eu gosto muito da nossa amizade, tipo, muito mesmo. Falar contigo todos os dias virou um hábito. Até que eu tinha comentado com o Cauê semana passada que queria marcar um rolê e te chamar, porque não queria que a nossa amizade fosse da web, kkk. Eu tô numa fase da minha vida que, tipo, não tô bem para um relacionamento, tô passando por uns problemas e não sou muito de ficar por ficar, entende? Você é incrível, papo reto, mas eu... Gostaram, né? Tá escrito PPRT e eu li papo reto.
Caraca,
sem pestanejar.
Essa eu não sabia.
Eu sou jovem.
Bom, você é jovem, viu? Eu ia ler o quê?
PowerPoint.
Você é incrível, PowerPoint.
Mas eu tenho em mente que se fôssemos ficar, você perderia o seu tempo. Tempo esse que você poderia estar usando para encontrar um cara bacana que você merece e ainda por cima estaríamos colocando a nossa amizade em risco. não seria mais a mesma.
Já não é quando você der esse send. Espero que não tenha feito isso ainda.
Não. E eu gosto muito de preservar minhas amizades, incluindo a tua. Então, no resumo, a gente perderia uma amizade massa por nada. Mas tá aí.
Por nada? Tu não sabe o que a menina sente por ti?
Aí tem uma pergunta. E se a gente tentasse? Eu já pensei nisso, porque a gente se dá super bem, mas no momento que eu tô passando, eu tô com uns problemas pessoais, tá ligado?
Esse eu saberia, TLGD.
Eu tava até saindo com uma garota bacana também, mas foram surgindo alguns problemas meus e as coisas foram se encaminhando para um outro lado, no qual, para mim, não dava no momento. No geral, decidimos seguir como amigos. Mas é isso. Me desculpa pelo tamanho do texto. Espero que possamos seguir com a nossa amizade normal. E se você tiver alguma dúvida, eu não tenho o menor problema em responder.
Gente, péssimo. Por favor, não mande isso. Porque, assim, mil rodeios pra dizer um negócio que você poderia ser mais objetivo. E te digo mais, isso ainda pode ficar um residual do tipo... Ai, não foi um fora completo. Talvez ele só esteja com alguns probleminhas. E se a gente é amigos, ele chegou até a considerar. Não, não faz isso, cara. Não faz. E eu acho, se for, melhor dizer pessoalmente.
Às vezes esse texto pode ser positivo num sentido. Que às vezes a pessoa ela precisa entender que ela chegou no fundo do poço para poder mudar.
É, pode ser.
E esse texto
o mico
pode
final.
Ser tipo, vou fumar crack dela, sabe?
Pode.
Porque tipo, meu Deus, esse nerd...
Péssimo.
Esse nerd que...
Nossa.
Conheço pela internet, tá achando que pode me dar um fora... Esse cara tem que se lascar, meu.
E outra, gente, acorda. Esse papo de você vai perder o seu tempo, ela que gere o tempo dela. Você gere o teu. Você pode falar o que tem a oferecer. Agora, avaliar se que ela tá perdendo tempo...
Nossa, péssimo, horrível.
Espero que não tenha mandado. Se mandou, não precisa mais fazer nada, porque eu espero que com isso ela já deixe de gostar de você.
Tomara.
Tenho medo de ser o cara que toda mulher sonha, mas que nenhuma quer. Sabe aquele cara taxado de certinho? Que não sai muito, que não dá razão para desconfianças, que não tem um comportamento extravagante, que não tem ações duvidosas, que tenta sempre melhorar, ouvinte, que dá atenção e se preocupa? Sou assim, apesar de ter meus defeitos. Aliás, não me entendam mal, não tô aqui para sinalizar virtude ou algo do tipo, só queria dar um contexto. Apesar disso tudo, eu sempre sou descartável. É incrível que parece que fiz alguma coisa muito horrível e tô pagando por isso. Enfim.
Entregou bosta na cara.
Enfim, conheci uma mina legal que trabalha, estuda, treina e tá sempre correndo atrás de melhorar. E além de tudo, é bonita. Apesar de eu não ser padrão, me considero feio. Eu sempre me envolvo com mulheres consideradas bonitas. Tá, já peguei umas mina baixo padrão, mas é que eu não ligo muito pra essas coisas. Estamos há um tempo nos conhecendo e já senti vontade de pedir ela em namoro. Eu tenho certeza que quero namorar ela, só não pedi ainda porque a avó dela precisou fazer uma cirurgia de emergência e meus planos precisaram ser adiados. É, imagina, mulher morta, tu pedindo ela em... Não quero parecer inconveniente.
Não morreu, a avó não morreu.
Não, mas sim, né? Não quero parecer inconveniente a ponto de propor um relacionamento enquanto a avó dela está mal de saúde.
Ah, tá.
É, me chama de cateterismo e leva pra sua vida. Enfim, já conversamos sobre relacionamento. Ela disse que não pensava em namorar, até que mudou de ideia quando me conheceu. Conversamos sobre como íamos resolver conflitos dentro desses supostos relacionamentos, que deveríamos sempre avisar e conversar sobre coisas que nos deixassem chateados, etc. Esse tipo de coisa de casal, saca? Inclusive, em uma roda de conversa em que estavam eu, ela, a prima dela e um amigo, ela disse que é estranho estar comigo porque eu não sou ciumento, sou calmo, não brigo e etc. Não sei se fico feliz ou triste, porque ela falou num tom meio de decepção. O ponto é que eu tenho medo de ser trocado de novo, de ser rejeitado, como sempre aconteceu comigo. São tantas experiências ruins que uma que parece ser boa, eu imagino ser mais armadilha da vida. Só queria desabafar. Caim, caim, caim.
Já deu errado isso aí.
Amado, ele tá com... Ó, lei da atração, cara.
Já deu errado.
Ele tá muito inseguro. Cara, a menina tá com tu. E outra, ela falou... Ai, não fede nem cheira, pura cocô... Você tá sendo você? Primeiríssimo ponto. Não se molde para agradá-la. Será que você é esse isentão achando que vai agradar? E na verdade, ih, tá saindo pela culatra? Procure mergulhar na sua verdade, querido.
E faz um filho nela.
Não, não. Imagina, que horror. O homem ainda é feio, vai estragar o gene da menina.
Um filho sempre ajuda a decidir o futuro.
Na pressão, gente. Não façam isso.
O filho sempre ajuda. Amada, eu tô grávida.
Momô! Meu Deus. Mas você tá emagrecendo.
Mas é que o bebê tá pegando todos os meus sais minerais.
Ah,
né?
Entendi.
Eu acho assim, sinceramente, se ela sente falta de loucura em você, eu acho que é um bom sinal que tá dando errado também, porque você não quer ficar com uma pessoa que quer alguém estável, né?
E vamos lá, mas você é louquinho ou realmente é essa songa-monga? Porque se você tá fingindo ser songa-monga, é hora de mostrar sua loucura. Mas se esse é seu jeito e não tá dando match com ela, ela não tá gostando, filho, aí paciência, cada um pros seus cantos. Pegue seus panos de bunda e vida que segue, tá bom?
Não, beijos. Terrível, terrível, terrível.
Bom, eu acho que foi isso, hein? A gente leu bastante conselho, foi super legal. Agora vamos ver o que o pessoal do chat trouxe de input, de insight.
Vamos ver
e aí, Bebel,
aqui.
Cadê a notícia da cirurgia? Fala aí no chat.
Ó, vamos ligar a nossa musiquinha aqui, que eu tava sentindo falta de ter essa musiquinha no final.
Eu acho, amado, que a gente vai entrar numa nova fase do podcast, sabia?
Também acho.
Porque a gente resolveu o problema da vinheta. Isso foi uma era que a gente ficou preso nesse problema, Motora. Nós nem falamos isso, agradecimento ao Motora.
É um problema que tem a idade do podcast, esse problema.
Quase, né? Eu acho que a gente fez poucas vinhetas que não duplicou e
não,
a gente...
Mas sabe o que aconteceu quando ela não duplicava? É que eu acertei exatamente o momento que começava.
Ah, entendi, amado. Então ficava sempre um golpe de
sorte.
Sempre
teve esse problema. Sempre
Motora,
teve esse problema.
Por isso que a gente quer te agradecer. Fala aí, agradecimento oficial à Motora.
Não, vamos agradecer demais. E eu vou colocar aqui, depois do...
A vinheta que ele fez.
A vinheta que o Motora fez. Vamos fechar com uma das músicas que o Motora fez com a gente. Pra gente com o auxílio da inteligência artificial.
Ah, valeu, Motora. Valeu, senhor. Vamos.
Não, vamos dar uma lida aqui nas mensagens. Quem não deve, não teme, se garanta, pô, se está regular, é um sinal que está dentro da lei, não conta. É, tudo que está regulamentado está certo. Estão falando daquele casal que o corno tá traindo ele regularmente.
Ah, meu Deus.
Aí o Stefan Miller apareceu aqui, meu
Fala,
amigo.
Fala, Stefan Miller. Beijos, amigo.
Stefan Miller, ó, se você tiver escutado a parte da medicina aí, ó, dá comenta aí com a gente se tiver alguma coisa errada, que a gente vai lá e muda a Bebelo de lugar. Se depois ele descobrir que ainda você sabia, são duas traições, a da mulher e a do amigo, verdade?
É, gente, tem que falar, tem que falar. A não ser que você não seja próximo, bota a mão na consciência, pra você não arrumar confusão do seu lado.
A Hacker falou aqui, ó, tá parecendo que o Daniel gostaria de falar corno para qualquer um, kkkk.
Corno, seu corno.
É, aí o Motora falando Daniel Fofoquinha. Apresenta uns amigos pro seu pai. Aqui tá falando daquele
meu
pai gay.
Meu
Dani
adora uma fofoquinha, mas eu amo.
Fofoca.
Gente, o do pai gay, cara, é isso.
É. Se ele não tivesse no armário, talvez você não tenha nascido. A vida dele seria menos reprimida. Já pensou nisso? Destruindo lares.
Nossa, eita, alugou um triplex na cabeça dessa criança, hein? E aí chegar amanhã o quê? Com o pai dele.
Aí aqui sobre o cara que disse que era feio, o que ele pode fazer? O Motora falou, plástica, moço, harmonização. Seja rico e fique bonito. Uma lancha é tudo.
É, Motora, eu acho. E eu acho que é isso. O cara pode tentar virar meio que bandido. Sabe essas marras de bandido? O cara fica cheio de tatu na cara. Cara, esses caras que tem cara de bandido, o povo gosta é da barruada mesmo. Eu acho quanto mais feio.
Ó, os homens mais bonitos não são os babyface, mas os charmosos e com atitude. Ele tá se iludindo.
Mas é que parece que ele é feio mesmo, viu, pessoal?
Jéssica do Trap. Dá um obafone pra ela, poxa, pra moça que não tem telefone.
É, então, gente, eu acho que tem muitos telefones acessíveis. Ele pode marcar também num horário no orelhão. Ainda tem orelhão, gente?
Tem. Ó, a Malu falou aqui no Rio Grande do Sul tem festivais chamados Tertulhas de Música Gauchesca.
Aí, não é? Esse nome é um nome saudoso, acho, Tertulha.
Gente, eu nunca tinha escutado, acho.
Eu já acho que minha avó falava disso, fazia umas festinhas nas casas mesmo, na sala das casas, dançar.
Achei chique.
Ó, tá vendo? Quando não tinha celular, o pessoal paquerava desse jeito.
Vou convidar as pessoas pra fazer uma tertulha aqui em casa. Não, é muito tilelê, isso aí é coisa da galera que tá tocando...
É, se você
tá
botar
tocando como que chama?
Trembala.
Trembala, então.
Amado, se você der o nome de Tertulha. Não, lá vem. Já vem, meu pitoquito, velho. Oi, que tá minhando. Mostra seu furico, não,
Mostra
pessoal.
Mostra o seu furico pra internet.
Amado, Tertulha poderia ser um nome, né? Pra reviver esse povo que é cool. Aí aqueles que falam aquelas coisas tipo 33 vezes 3.
É.
Universo em movimento.
Sim, sim, sim. 3 vezes 5.
Chapada dos Guimarães, dos Viadeiros.
Gente, e uma coisa que dá like aí no nosso
Por
nosso
favor,
vídeo,
dá like.
E comenta. A gente... Rolou um comentário legal. Eu tô divulgando o show, em todo show a gente tá divulgando o podcast, né? E eu tô com uma estratégia que eu falo assim, gente, tem um recado da casa aqui, que foi a casa que mandou, não foi eu que mandei. sigam Daniel Sartório e escutem o podcast dele, Quem é Meu Bebê. E tá vindo gente. Olha, vem um cara que comentou assim, ó, vi seu show sexta e vim pra cá.
Nada como não deixar opcional. O povo gosta de gente mandando na gente. É, e sigam. Ei, Vi, você tá tão lindo.
Ó, amo... Gente, vamos deixar nossos likes, a Raquel falou.
Obrigada, Jaque. É isso, gente. Dá like, compartilha com a galera pra também vir. Vocês viram como é divertido, né? Repercutir a vida alheia.
É bom demais.
Sem responsabilidade, sem envolvimento, não somos jornalistas.
Ó, Rosana falando aqui...
Eu sou, né? De formação.
Sobre o cara Red Pill lá, termina e corta mal pela raiz.
Gente, que tosco esse Red Pill na Morusca. O cara já tá dando todos os indícios, né? Do grande otário que ele é.
Malu Santos, gente, que dúvida que essa guria tem que acabar, meu Deus. Tá esperando o quê? Já tá assim? Tá vendo que aguenta tudo?
Pois não é, mulher.
Essas pessoas escrevem só para virem desabafar. Tá tão difícil achar um amor que a gente tá mantendo amores cheios de defeitos pra não ficar sozinho.
Só
pegar
pra não
algo
ficar...
pior. Me fala que é o 1º de abril esse Red Pill metido a islâmico.
Nossa, vem, adoraria. Miau, miau. Bom, não é pressão. Ele sai, você tá desesperado. Você fica... Miau. Tem que ser nem quero.
Deixa eu tirar uma foto sua, gato safado.
Ai, desculpa, gente, solucei. Soluroto. Para, Nene.
Não pode soltar pum na frente
eu
um do outro,
eu não soltei pum,
viu?
Não.
Não pode soltar pum na frente um do outro.
Pode sim, gente.
Você não solta na frente do seu chefe.
Vai.
Ó, se não for... É isso que eu já li. O Gui falou, cheguei, mas não cheguei. Ainda tô na rua, mas
fala,
passei
Gui.
Pra deixar meu beijo pra vocês.
Beijo pra você, Gui.
E aí, Gui. Figurinha repetida não completa álbum. Que mané curiosidade com esse, porra. É catar sarna pra se coçar.
Eu acho que foi vacilo ali. Foi um incidente infeliz, hein, casal?
Ó, Rosana falando, Gui usa o carrinho do Projá dentro do condomínio. Que rico.
Olha que chique.
Vamos ver aqui... Nós vamos duvidar de Deus juntinhos. Jéssica, engraçada demais.
Não, quem falhou?
A Rosana.
Malu.
Malu Santos e a Rosana Alencar também. KKK, rindo da
Paura.
Eu ri muito de você.
Não.
Você é muito engraçada.
Não tô normal.
Engraçada demais.
Caramba,
meu Deus,
não,
você
gente.
Você é muito engraçada. Essa Paura. Mulher, meu. Paula, quem que é Paula?
Eu tô normal.
Você é muito engraçada, meu amor.
Dani, eu tenho vergonha.
Eu tenho timidez,
galera.
Ela tem mesmo.
Não
eu,
tenho?
Eu tenho, tem super. Você é tímida. Mais do que eu esperava.
Sou, menina. E toda tímida é, na real.
Meu Deus, texto pra fora. As DJ toca a nossa música. Nossa, eu não ia nem ler. Que leitura obrigatória de vestibular, AF.
Ah, do homem
péssimo.
Lá que fez o texto. Péssimo, não é,
que
gente?
Parece estar com pena da pessoa, mas
não,
foi cuidadoso e elogiou
isso.
Eu
acho que ele tá querendo degustar. Tipo, eu não vou querer, mas eu vou degustar e fazer ela pensar em todas as possibilidades. Porque ele chega a falar, ficar juntos? Já pensei. Olha que pau no cu, vai tomar pau nas beiras do caramba.
A Motora concordou comigo aqui, ó. Filho segura o relacionamento. Quer prender uma pessoa sua, engravide ela.
Gente, não imagina um vínculo eterno com um marginal, velho, que tu não quer ver a fuça, não. Por favor, fuja disso.
O Gui Ferreira falou, filho, segura só espaço por 9 meses dentro da barriga.
Oi, Gui, trouxe verdades, hein? Foi curto e certeiro.
A raba do gatinho.
Vocês viram o furico de Minhos?
É, a Jaque falou, queríamos links das entrevistas que já fizeram, por favor. Aliás, gente, eu fui num podcast esses dias.
O da Xepa.
Que saiu na semana passada. Eu queria muito que vocês fossem
lá.
Ai,
gente, vê.
Quem puder e comentasse pra eles acharem que
valeu
tem
a
mais
pena.
Relevância do que eu realmente tenho.
Mas eles amaram,
mas
com certeza.
Mas foi um episódio bem legal. É,
quem não vai amar,
Xepa,
né?
É um podcast, um dos primeiros podcasts de comida que teve.
Ó.
E agora é um restaurante do Lierson. E foi muito legal. Eu fui lá, comi, gravei um outro episódio, participei lá também. Foi muito massa, cara.
Vai lá,
gostei,
gente.
Muito dos
segue
caras.
Arroba Xepa, vê o podcast e vai comer lá. Fala que foi pelo Daniel.
É, vamos ver aqui. Quero os raps da Jazz. A gente tem que voltar
gente,
com os raps.
Gente, pelo
né?
amor de Deus. Eu acho que o próximo a gente pode fazer um momento raps.
Quem vai ser o próximo maneiro do maneiro.org? Gente, o site vai voltar com tudo essa
semana.
Não,
agora
semana,
é que o bichinho,
viu?
Nem ele tava conseguindo segurar a maneirice dele. Dodô e se vazando,
tava
gente.
Difícil.
O furiquinho dele.
Mas vou conseguir.
Chorando pelo bumbum, né, Deninho? Triste, viu?
Mas é isso. O Jazz é o chopper do One Piece. Eu não assisti One Piece.
O que é One Piece? É um filme?
One Piece é um...
Uma série?
É o... Essa piada de internet. É o Grey's Anatomy dos asiáticos. É tipo um anime que tem amada... 900 episódios de meia hora.
Nossa, deve ser legal. Infinito.
E a Netflix fez uma versão live action. Falaram que tá boa. Eu tava pensando em assistir
Você assistiu a outra?
Não, é muito episódio. Eu assisti Naruto. Naruto assisti bastante.
É um tipo de conteúdo que eu não tenho o hábito de assistir, mas deve ser legal. Eu quero virar a Dorameira, Pousando no Amor. Vocês já assistiram? Eu vou assistir.
Eu quero assistir aquele do Nugget.
Será que já tá passando? Vamos assistir?
Acho que tem, mas sabe esse do Nugget?
Você me falou que é um homem que vira nuggets.
É, alguma coisa assim. Eu não te falei desse, não.
A gente tem uma história com nuggets. Nação Bebezeira sabe, né? Sabe. Será que vale 8 mil esse poçãozinho de 30 nuggets?
Eu acho que vale. Eu acho que vale. Eu quero aqui, ó, antes da gente encerrar...
É, já estamos se despedindo. Nós vamos jantar o quê, Dani? Não faço ideia. Pão com ovo, viu? Não, menino, não gosta mais de ovo. É triste.
Não faço
já
ideia.
Já sei. Ai, mas não é bom. Mi...
Lio...
Gue...
Miguelito. Não, Miguelito é bom, viu, gente?
Pra dividir.
Hamburgueria
gente,
boa.
Mas é um pra dividir. Com um burger dividido pra dois, não, Deus melhor, olha e fala, não. Vou dispensar. Meio burger, não vou nem contabilizar os bichinhos.
Vamos pensar direitinho.
É, vamos. Sem pressão, galera. É que eu gosto de dividir com o pessoal.
Eu não tomei meu shake, eu já ainda posso tomar meu shake.
Toma shake, eu posso comer meu pãozinho com ovo. Pronto. Aí, Deus é bom o tempo todo, né? Valeu, obrigada. Isso, vamos encerrar o programa de hoje com a música da vinheta feita pelo nosso grande amigo, parceiro, colaborador...
Rodrigo Motora.
Exatamente.
Podcast com casal de humorista Jessica Angelim e Daniel Sartório.
Demais! Taca-lhe pau. Taca-lhe pau.
Podcast com casal de humorista Jessica Angelim. Quem é o meu bebê? Quem é o meu bebê?
Caraca!
Quem é o meu bebê?
Porra, Sonzão! Caralho, que massa!
Tá quase acabando.
Não! Yeah! Eu amo. Obrigada, Motora. Que sonzeira, velho.
Quem é o meu bebê? Toda segunda-feira às 19 horas.
Beijo, gente. Fica com Deus.
Até, pessoal.